a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 39 de 2015. Aos 20 dias do mês de outubro do ano 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz Cito Rua Benjamin Constante, 116, os vereadores de juienses. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Sismanski, César Busnello, Claudio Miro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Pereira da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marco César Barrichello, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin, Valmir Elton Seifert, o presidente e vereador Marildo Crombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Claudemiro Pezeta que procedesse à leitura das atas números 37 e 38 do ano 2015, respectivamente, referente à sessão plenária ordinária do dia 13 de outubro e solene do dia 15 de outubro do ano em curso, sendo ambas aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu o ofício recebido do excelentíssimo senhor prefeito, que respondia a pedido de informação do vereador César Busnello. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Jusceli Gomes de Oliveira, assim como votos congratulatórios à Sociedade União Afucô Perceriluz pela conquista do título de campeão estadual de bolão masculino e à Rádio Progresso de Juiz pelo transcurso dos 56 anos de atividades. Posteriormente, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou que os vereadores acompanhassem até a mesa o convidado senhor Francisco Lima, diretor da TV Juiz, e reaberto os trabalhos, o secretário procedeu à leitura do convite. Isto feito, o presidente concedeu a palavra ao vereador José Ricardo Dami da Rosa, proponente da matéria que originou o convite, que saudou o convidado, instigando-o a explanar aos vereadores sobre o projeto de investimento que a empresa pretende desenvolver em Juiz, e em seguida pronunciou-se o convidado agradecendo a oportunidade, apresentando brevemente a visão e a missão da empresa TV Juiz, assim como o projeto de implantação de uma central de transmissão, o projeto de implantação de uma central de transmissão almejado. Após a manifestação do convidado, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da mesma os vereadores Darcy Pereira da Silva e César Busnello. Isto feito, o presidente agradeceu a presença do convidado, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que o acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, retomou-se a ordem do dia. Quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes, os projetos de leis encaminhados pelas mensagens 162-2015, que autoriza a abertura de crédito adicional e especial até o valor de R$400 mil e da outras providências. Número 163-2015, que denomina a Rua José Raimann, a via pública que menciona. E o número 164-2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para o Sindicato do Comércio Varejista de Juiz, para os fins que menciona, e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 757-2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais e especiais até o valor de R$38 mil e da outras providências, acompanhado do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 759-2015, que denomina a Rua Jorge Madruga, a via pública que menciona, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Aldair Luiz Cossetim. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento de autoria da vereadora Helena Stumarder, que solicitava o envio de ofício ao jornalista e escritor Ademar de Campos Bindé, comunicando sobre o interesse do Poder Legislativo no sentido de que seja dada sequência ao livro no qual se está contando a história deste poder. Pronunciou-se a autora. Como não houve mais interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Claudemiro Pezeta, que solicitava o envio de ofícios aos Ministérios da Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde, solicitando informações acerca de equipamentos doados e cedidos aos hospitais filantrópicos do município de Juiz. Fez uso da palavra o autor. Não havendo mais pronunciamentos, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. E em seguida foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador Claudemiro Pezeta, que equipamentos foram doados ou cedidos aos hospitais filantrópicos de Juiz, sejam eles adquiridos com recursos oriundos da União, Estado ou próprios do município, ou ainda através de parceria entre ambos, com contrapartida ou não, independente da data, informar quais os equipamentos, qual a finalidade, o valor pago por cada um, quando foi doado e cedido e que tipo de procedimento deve ser realizado com cada equipamento. Informar ainda se existe algum termo de compromisso, contrato, convênio ou regulamentação que especifique que pacientes devem ser beneficiados com os referidos equipamentos, bem como se existe previsão de número mínimo de pacientes do Sistema Único de Saúde que devem ser beneficiados pelo uso dos mesmos. Quais as metas pré-estabelecidas para o uso dos equipamentos internos? Existe alguma fiscalização ou auditoria quanto ao cumprimento do número de procedimentos pré-estabelecidos ou metas? Caso afirmativo, informar quem é o responsável e como é feita essa fiscalização ou auditoria, que profissionais estão autorizados a realizar e que tipo de procedimento é realizado em cada equipamento. Existe um número mínimo de procedimentos que devem ser realizados por cada um dos profissionais? Informar também se os profissionais têm obrigação de realizar um número mínimo de procedimentos via Sistema Único de Saúde, ou se eles podem realizar somente através de convênios ou de forma particular. Do vereador César Busnello, por que motivo ainda não foi concluído o passeio público na terceira perimetral, próxima à ponte e à Escola Luiz Folhato? Do vereador José Ricardo Adame da Rosa, qual é a previsão de início das atividades da Escolinha de Educação Infantil do bairro Colonial? Quem eram os detentores dos 30 cargos comissionados do Poder Executivo Municipal exonerados em 16 de outubro do fluente ano? Encaminhar a relação nominal, identificando os respectivos cargos ocupados por cada um desses. E do vereador Rubem Carlos Jaquemin, considerando que, segundo informações do Departamento Municipal de Água e Saneamento de Juí, em breve, provavelmente em abril de 2016, o transbordo de lixo será transferido para a linha 4 Oeste. O investimento que será feito na área atual onde é realizado o transbordo na linha 6 Leste é viável? O que será feito e qual será o valor investido na linha 6 Leste? Dando prosseguimento, o presidente colocou em discussão a moção de autoria da vereadora Helena Stumarder de apelo à manutenção do convênio e à liberação dos recursos já previstos conforme processo número 000601/14.0 do processo de participação popular cidadã 2013-2014 para a construção do Centro de Referência de Atendimento à Mulher no município de Juí. Pronunciou-se a autora. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. O anteprojeto de lei da autoria do vereador André Constantino Szymanski, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a administração pública municipal divulgar de maneira clara e legível em lugar de fácil visualização o custo efetivo de cada publicação institucional ou legal, veiculada em meios de comunicação impresso e da outras providências. Foi retirado de pauta por solicitação do autor. Em seguida foram despachados favoravelmente as seguintes indicações: de autoria do vereador André Constantino Szymanski, melhorias na iluminação pública na rua Eduardo Gás, trecho compreendido entre as ruas Siqueira Couto e Hospital da Unimed, pois diversas lâmpadas permanecem acesas durante o dia. Notificar a empresa responsável pelo transporte e coleta de resíduos sólidos para que faça a remoção dos resíduos que acabam caindo do caminhão e de recolhimento durante o trajeto que compreende a BR-285 até chegar no lixão, pois várias pessoas relataram terem visto plásticos e demais objetos voarem de cima do caminhão e ficarem expostos no acostamento ou na pista de rodagem da rodovia. Melhorias na iluminação pública na rua Piratini, bairro Penha. Operação tapa-buracos na rua José Antônio Frantz, bairro Getúlio Vargas. Do vereador César Busnello, operação tapa-buracos com urgência em toda a extensão da Avenida Brasil, no bairro Elizabeth, visto que esta via encontra-se praticamente intransitável devido ao elevado número de buracos. Em atenção à reivindicação da comunidade do bairro São José, solicitar que a concessionária de transporte coletivo urbano passe a disponibilizar linha de ônibus Campos Unijuí até o bairro São José e vice-versa. Pavimentação asfáltica da rua Rui Barbosa no bairro São José. Executar em regime de urgência a operação tapa-buracos na rua Júlio Lander, desde a rua Manaus até a Igreja Católica do bairro Burtete, uma vez que o trecho especificado, essa via está em péssimas condições de traficabilidade no trecho. Execução de melhorias como patrulhamento e encascalhamento das estradas, bem como conserto de bueiros, como a colocação de tubos no distrito do Arroio das Antas, pois, segundo a população residente nessa localidade, as vias rurais estão em precárias condições, o que dificulta a traficabilidade das mesmas. Patrulhamento e encascalhamento na estrada localizada atrás da penitenciária modulada que se constitui no prolongamento da rua 19 de outubro, uma vez que se encontra em péssimas condições de manutenção, que dificulta sobremaneira a traficabilidade daqueles que necessitam se deslocar pela mesma. O vereador Darcy Pereira da Silva realizar com a máxima urgência a operação tapa-buracos em frente à estação rodoviária, haja vista a péssima situação do local, que vem ocasionando riscos e acidentes e causando prejuízo aos motoristas que ali trafegam. Que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito realize, através do Departamento de Trânsito, rigorosa fiscalização do cumprimento da Lei nº 6183 de 2015, que estabelece normas para exploração de serviços de automóveis de aluguel táxi no município de Juiz. Revoga a lei que menciona e dá outras providências, visando coibir táxis clandestinos, bem como fiscalizando as condições dos veículos legalizados que estão operando. Haja vista relatos de usuários de que alguns circulam em condições bastante precárias. E do vereador José Ricardo Adame da Rosa encaminhar uma carga de areia para ser utilizada na pracinha do condomínio residencial popular Colmeia, no bairro Colonial. No espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se a vereadora Rosane Simo, discutindo a situação do canil municipal e a falta de cumprimento da legislação referente à guarda, propriedade e posse de caninos e felinos. Em seguida, pronunciou-se nos espaços do pequeno e do grande expediente, manifestou-se nos espaços de ambos os expedientes somados o vereador César Busnello, debatendo, entre outros assuntos, a relação conturbada, na sua opinião, entre o Partido Democrático Trabalhista e dos trabalhadores no governo municipal. A falta de fiscalização quanto à atividade de táxi clandestino e a utilização irregular do caminhão frigorífico que foi adquirido com recurso do Ministério da Pesca para transportar pneus de maquinários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, criticando a falta de gestão dessa pasta, usando o espaço do grande expediente, pronunciou-se o vereador Claudemiro Pezeta, criticando a falta de atuação dos órgãos de fiscalização quanto à atividade dos táxis clandestinos, defendendo ainda que os problemas que possam existir entre o Partido Democrático Trabalhista e o Partido dos Trabalhadores é de ordem interna à coligação e só diz respeito aos mesmos. No espaço de ambos os expedientes somados, fez uso da palavra o vereador Darcy Preto da Silva, debatendo, entre outros assuntos, a necessidade de se ampliar e qualificar a fiscalização da atividade de táxis clandestinos, a possibilidade de implantação de um frigorífico de suínos sem salário em Juiz, o excesso de críticas à gestão municipal por parte de alguns parlamentares, que fazem questão de apontar somente os erros e não reconhece os investimentos e as políticas públicas exitosas, destacando ainda que as possíveis divergências existentes na coligação dos partidos políticos que compõem o governo municipal é de ordem interna. No espaço da comunicação de líder de bancada, manifestou-se o vereador César Busnello, discutindo o papel fiscalizador que incumbe aos vereadores, defendendo que a relação entre os partidos trabalhadores e o Partido Democrático Trabalhista de Juiz é de conhecimento público. Também no espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se o vereador José Ricardo Dami da Rosa, explanando acerca do problema relacionado à atividade de taxista clandestino em Juiz. Em seguida, pronunciou-se nos espaços pequeno expediente de comunicação de líder de bancada, líder do governo, somados o vereador Marcos César Barrichello, debatendo os diversos deveres e competências dos vereadores, a coligação entre o Partido Democrático Trabalhista e o Partido dos Trabalhadores em Juiz, problema envolvendo a atuação de táxi clandestino e o sucesso da exposição Feira Industrial e Comercial de Juiz e da Feira Nacional das Culturas Diversificadas realizadas no ano 2015. No pequeno expediente fez uso da palavra o vereador Helênio Silmar, debatendo o resultado positivo alcançado pela exposição Feira Industrial e Comercial, assim como dos demais eventos realizados simultaneamente nesse ano. A seguir, manifestou-se no espaço do pequeno expediente o vereador Valmir Elton Seifert, questionando a constatação de técnicos do Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem do Estado que não identificaram nenhum problema nas cabeceira das pontes das rodovias da região, debatendo ainda a dificuldade encontrada pelo município para manter em bom estado as estradas do interior, em virtude do elevado volume de chuvas nos últimos dias. Usando o espaço do pequeno expediente somado ao de comunicação de líder bancada, pronunciou-se o vereador Andrei Cossetim Sismanski, discutindo a gravidade da denúncia trazida pelo vereador César Busnello quanto à utilização irregular do caminhão frigorífico para transportar pneus e máquinas pertencentes ao município, os problemas relacionados à manutenção das estradas do interior do município, assim como dos cemitérios municipais que possuem sepulturas abertas com ossadas humanas expostas. Em seguida, manifestou-se no espaço destinado à comunicação da liderança de bancada a vereadora Rosana Maria Tenrorer, abordando o sucesso da edição 2015 da exposição Feira Industrial e Comercial de Juiz, defendendo que a coligação entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Democrático Trabalhista em juízo é exitosa, contando apenas com divergências pontuais, assim como qualquer coligação entre partidos distintos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 21 horas e 30 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 378/2015 do Gabinete do Prefeito, julho 22 de outubro de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Em resposta ao pedido de informação número 681/2015 da autoria do vereador André Constantino Szymanski, com base no memorando 572/2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que o valor gasto com a reforma do módulo da Brigada Militar localizado na Praça da República foi de R$10.805,34. Atenciosamente, senhor Avante Valim, prefeito de Juiz. Ofício 379/2015 do Gabinete do Prefeito, Juiz, 22 de outubro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 682/2015 de autoria do vereador Rubem Carlos Jacomin, com base no memorando número 573/2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que os cordões da rua Adolfo Puto, meu filho, serão colocados em breve. Atenciosamente, Foravante Batista Balim, prefeito. Ofício número 380/2015 do Gabinete do Prefeito, juiz, 22 de outubro de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Em resposta ao pedido de informação 702/2015 de autoria do vereador André Constantino Szymanski, com base no memorando 567/2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que foi utilizado o CBUQ na Operação Tapa Buracos, realizado na rua Jorge Leopoldo Weber, entre as ruas Cepete Araju e Pedro Tostenberg. Considerando que a vida útil do asfalto daquela via encontra-se vencida, é muito fácil sanarmos definitivamente os problemas ocasionados a cada chuva, somente com a realização da operação Tapa Buraco. Destarte, estamos buscando recursos de fontes do Estado e da União para o reperfilamento de diversas ruas, entre elas a Jorge Leopoldo Weber. Atenciosamente, Feravante Batista Marim, prefeito. Ofício 381/2015 do Gabinete do Prefeito, de julho 22 de outubro de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Em resposta ao pedido de informação número 703/2015 da autoria do vereador César Busnello, com base no memorando 158/2015 da Secretaria Municipal de Educação, informamos que estava sendo aguardada a liberação do Ministério da Educação para que fossem realizados investimentos na Escola de Educação Infantil Casa da Criança, situada no bairro Murtete. Contudo, devido aos cortes do Orçamento Federal na área da educação, está sendo feita uma reprogramação dos recursos municipais para que, no próximo ano, possam ser realizadas melhorias nessa escola. Atenciosamente, senhor Avante Barim, prefeito. Ofício 382/2015 do Gabinete do Prefeito, juiz, 22 de outubro de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Em resposta ao pedido de informação número 704/2015, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando número 566/2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsitos, informando que, devido às dificuldades financeiras enfrentadas pela União, pelos Estados e pelos municípios, está sendo avaliada a possibilidade de realização da pavimentação na rua Cauê Choles de Moraes, no bairro, no próximo exercício. Atenciosamente, senhor Avante Batista Balim, prefeito. Ofício número 383/2015 do Gabinete do Prefeito, e juiz 22 de outubro de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Em resposta ao pedido de informação 705/2015 de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando 360/2015 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, seguem anexo cópias 1 do contrato com o serviço de transbordo, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, e 2 das notas fiscais emitidas pela empresa para o pagamento de serviços desde o início do contrato até o último pagamento realizado. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício 384-2015 do gabinete do prefeito. Em dia 22 de outubro de 2015, excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 706-2015, autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, com base no memorando 565-2015, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que até o momento não temos previsão de pavimentação asfáltica na referida avenida. Assim que possível, incluiremos a solicitação ao Ministério das Cidades ou através da emenda parlamentar. Atenciosamente, Fioravante Batista Marim, prefeito. Ofício 385-2015 do gabinete do prefeito, juiz 22 de outubro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 707 de 2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, com base no memorando número 564-2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que acreditamos que seja possível ainda este ano a recuperação da referida via e paradas de ônibus. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Excelente. Ofício número 386-2015 do gabinete do prefeito. Em juiz 22 de outubro de 2015. Excelente senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 708-2015 de autoria da vereadora Rosana Maria Zenroller, com base no memorando interno 151-2015 da Secretaria Municipal de Saúde, informamos que o valor do atraso dos repasses à saúde para o município de Juiz é atualmente de R$ 6.495.611,51. 2. O montante de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul é de R$ 5.623.038,67. 3. O montante de responsabilidade da União é de R$ 872.572,84. Os valores informados seguem discriminados nas planilhas anexas. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Convite. O Poder Executivo de Juiz e o Conselho de Desenvolvimento do Município de Juiz, o CODEME, por meio da Lei 5864-2013 e Decreto 5438-2014, convidam os representantes das entidades municipais que constituem os órgãos deliberativos do CODEME para participar do seminário de discussão do PEP 2015-2025, a ser realizado no dia 26 de outubro de 2015, às 19 horas, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Juiz, ACI, a rua Albino Brendler, 864, no centro de Juiz. Fioravante Batista Balim, prefeito. Rosane Dallanora Schiavo, coordenadora do CODEME. Ofício CTRA 00488-2015, Brasília, 14 de outubro de 2015. Ofício no assunto, ofício número 106-2015, de 2 de julho de 2015. Prezado senhor, referimos-nos ao ofício em epígrafe no qual Vossa Excelência solicita melhorias no serviço de telefonia móvel no distrito Itaí, município de Juiz. Informamos que a telefonia Vivo vem realizando grandes esforços e investimentos visando disponibilizar novos produtos e serviços. Atualmente, o município de Juiz possui cobertura total telefonia Vivo através dos 5 estações de rádio base ERB, com as tecnologias 2G e 3G, todas na área urbana do distrito sede. Em 2015, foram realizadas ações de melhoria, das quais envolveram 2 aplicações de capacidade tecnológica 3G. Importante mencionar que, em se tratando de área rural, o atendimento não é obrigatório, conforme disciplina o item 4.12.7 do edital 02-2007 SPV da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que autorizou o uso de radiofrequência e impôs as autorizatárias compromissos de abrangência. 4.12.7, o município será considerado atendido quando a base de cobertura contenha pelo menos 80% da área urbana do distrito sede do município atendido pelo serviço móvel pessoal. Salientamos que os compromissos de abrangência ou metas de cobertura e atendimento a distrito são estabelecidos pela Anatel, conforme seus editais de licitação, os quais são adquiridos por cada operadora. Convém destacar que na licitação mais recente, edital 4G MHz rural pode ter contemplado o atendimento à localidade indicada por Vossa Excelência, bem como nas áreas rurais do estado do Rio Grande do Sul. Este compromisso foi assumido por outra empresa prestadora do serviço de telefonia móvel. Quanto à qualidade dos serviços de voz e dados no município, os indicadores de qualidade da Anatel demonstram que a Telefônica Vivo cumpre as metas exigidas pela agência reguladora, conforme gráficos em anexo. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Liana Elisa de Souza, Relações Institucional, Região Sul. Senado Federal, Gabinete do Senador Lazier Martins, Brasília, 5 de outubro de 2015. Senhor Presidente, Marildo Krombauer. Concordando com as razões à construção das paralelas da BR-285, sugiro que a moção de apoio seja também comunicada ao diretor regional do DENIT e, quando do projeto pronto, me disponibilizo a acompanhá-lo na sede do DENIT em Brasília. Cordialmente, Lazier Martins, senador. Ofício número 1623, Aspar DG DENIT, Brasília, 16 de outubro de 2015. Referência, ofício circular 05-2015. Assunto, moção de apoio. Senhor Presidente, trata-se da moção de apoio à construção de vias paralelas à BR-285 no estado do Rio Grande do Sul. A esse respeito, após a consulta feita à Diretoria de Planejamento e Pesquisa, incumbiu-me o senhor diretor-geral de informar que, incluindo o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para adequação da capacidade, melhoria da segurança e eliminação de pontos críticos na BR-285-RS, subtrecho entre a BR-158 para Panambi e fronteira Brasil-Argentina, segmento do quilômetro 114.6 e o quilômetro 674.2, o qual demonstra a viabilidade de implantação de ruas laterais no perímetro urbano desta municipalidade. Assim, o próximo passo é a contratação do projeto executivo e a posterior execução das obras daqui mais ou menos uns 100 anos. Respeitosamente, Flávio Bazano Franco, chefe do gabinete. Diretoria de Planejamento e Pesquisa, Memorando 2419, DPP, Brasília, Distrito Federal, 14 de outubro de 2015. Construção das vias marginais da BR-285 em Ijuí, Rio Grande do Sul. O presidente da Câmara Municipal de Ijuí, por meio do ofício circular, Supra, comunica que foi consignada nos anais daquela Casa Legislativa a moção de apoio à construção de paralelas à BR-285. 2. O assunto foi analisado na Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimento, que se pronunciou por meio do Memorando número 239-2015 e o 916-2015. 3. Informou-se que já existe estudo de viabilidade aprovado para aquela rodovia que inclui as vias laterais no perímetro urbano de Ijuí. 4. Entretanto, considerando as dificuldades fiscais existentes atualmente, não há disponibilidade de recursos para a contratação do projeto executivo e para a execução das obras. 5. Desta forma, apesar de já haver sido constatado por meio do projeto executivo a necessidade da construção das vias laterais em questão, as mesmas não deverão ser construídas dentro do prazo inicialmente previsto, devendo ser providenciadas ações para sua execução tão logo ocorra a melhoria das condições fiscais. Atenciosamente, Adailton Cardoso Dias.
Passando à ordem do dia, deferimos votos de pesar, votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento de autoria do vereador Darcy Preto da Silva. Voto de pesar. Signatário vereador integrante da bancada do PDT requer nos termos regimentais da consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Marila Richter. Requerimento de autoria do vereador Marcos César Barrichello. Voto é pesado. Signatário, vereador, integrante da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto é pesado pelo falecimento do senhor Dionísio da Rosa Matos. Voto congratulatório. De autoria do vereador Marco César Barrichello e Valmir Elton Seifert. Senhor presidente, os signatários e vereadores integrantes da bancada do PDT requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório à Sociedade União Afocoper Seriluz pelo título conquistado de campeão estadual de bolão feminino categoria livre.
Suspendemos os trabalhos por 2 minutos e gostaria que os nobres colegas vereadores e vereadoras acompanhassem a nossa homenageada de hoje, a professora Osmeri Antônia Grato dos Santos, para que se faça presente até a mesa. Reabertos os trabalhos, ofício número 148, assunto convite, o senhor secretário fará a leitura.
Ofício número 148-2015, convite, juiz 17 de setembro de 2015, senhora diretora, em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 14 de setembro do fluente, proposição dos vereadores Andrei Cossetim e Rubem Carlos Jagmin, do PP, convidamos Vossa Senhoria, bem como os demais colaboradores da Escola Estadual Emílio Glitz, para participarem da sessão plenária ordinária do dia 26 de outubro do corrente, com início às 18 horas na Câmara Municipal de Juiz, a fim de receber homenagem do Poder Legislativo Juiense pelos 60 anos de atividade. No aguardo da confirmação e presença, apresentamos cordiais saudações. Atenciosamente, Marido Krombauer, presidente. A senhora Adriana Soares Pereira, diretora da Escola Estadual Emil Glitz.
Passamos então a palavra à professora Osmeri Antônia para que nos fale a nós, vereadores e vereadoras e a comunidade aqui presente, sobre os 60 anos da Escola de Ensino Médio Emil Glitz. Está com a palavra, professora.
Boa tarde a todos. Estou aqui representando a diretora Adriana Soares Pereira. Ela não pôde se fazer presente por motivos de saúde e de familiar. Trabalho na escola Emil Glitz há 20 anos. Este ano, então, a escola completando 60 anos. O tema esse ano da escola, Emil Glitz, valores, conhecimento e cidadania. A gente acredita nesta questão da educação como uma forma ainda de formar cidadãos conscientes. A gente acredita no poder da educação como forma de revolucionar pensamentos, né, de fazer com que os jovens, as crianças, desde cedo na escola, consigam se constituir enquanto cidadãos responsáveis, conscientes, críticos, né, e que consigam, lá no meio onde eles estão inseridos, fazer a diferença. A gente sabe que hoje o papel da escola, dos professores em especial, não é muito fácil, né? A gente tem que competir com os meios de comunicação, com tudo que aí está hoje, que são... Não é tão fácil assim, né, da gente manter a atenção dos estudantes, mas a escola Emil Glitz tem feito um trabalho no sentido justamente de conseguir fazer com que a gente, que os alunos consigam perceber a importância da educação. A gente sabe que o cidadão bem educado, ele faz mudanças na sua vida, né? Ele consegue fazer mudanças também no seu meio. E a educação, ela é a base de tudo. Também temos hoje a difícil tarefa, muitas vezes, de dar continuidade a uma situação que, por vezes, não vem muito bem elaborada de casa, né? Onde nós, enquanto educadores lá na escola, muitas vezes temos que fazer também o papel da família, né? Então, isso não é uma tarefa fácil, com certeza. Agradecemos o convite, né? Agradecemos a homenagem. A escola Emil Glitz, nos seus 60 anos esse ano, teve uma extensa programação, desde o desfile, que não foi possível ser realizado no dia 7, a escola fez o desfile lá no bairro, onde se fizeram presentes também as autoridades. Desde a questão também de almoço festivo na escola, gincanas, então uma série de programações alusivas em comemoração aos 60 anos da escola. Também marcamos os 60 anos esse ano com a banda marcial da escola, que foi criada e começou a funcionar este ano, que era um antigo sonho, né, da escola. E esse ano, então, conseguimos colocar em funcionamento. Além da banda marcial, também temos a banda musical, que também é um projeto que, de longa data, já vinha sendo acalentada por todos nós lá na escola, e esse ano, então, conseguimos colocar em prática. Temos ainda muitas aspirações, afinal de contas, ano passado, nós ganhamos uma orquestra musical, os instrumentos de uma orquestra musical do Estado, mas nós ainda não temos professor qualificado, né? Então, isso, de certa forma, assim, nos entristece, porque a gente tem todo o material lá e a música a gente sabe que faz a diferença na vida das crianças, né? Das pessoas, e muitas vezes a gente não pode colocar tudo em prática o que a gente gostaria em função do recurso humano que não é nos disponibilizado. No geral, então, gostaria de agradecer o convite. E nos colocamos à disposição para que vocês venham lá conhecer a nossa escola, conhecer o trabalho que a gente desenvolve lá. Muito obrigada.
Vamos passar a palavra a um dos proponentes da matéria do convite, que é o vereador Andrei e o vereador Jagmin. Com a palavra, o vereador Jagmin, para fazer a sua contribuição a esses 60 anos da Escola Emil Glitz.
Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, aos estudantes e professores que estão representando a Escola Estadual Emil Glitz, agradecer à vice-diretora pela presença, né? Foi uma... Depois de ter acompanhado nos jornais a trajetória da escola, saiu uma matéria no Jornal da Manhã, a gente conversou com meu colega vereador Andrei Cossitin para que nós fizéssemos o convite para a escola comparecer aqui no plenário da Câmara de Vereadores para receber uma simples homenagem desse parlamento, né, que por unanimidade de votos votaram a favor para que a escola viesse aqui receber esta homenagem, como falei anteriormente. Né? Nós estamos, queremos, em nome do Partido Progressista, da bancada do PP, parabenizar a escola por esses 60 anos de atividades, principalmente naquela região norte da nossa cidade, né? Que a gente leu, que teve uma trajetória muito linda, o início dessa escola, Eu gostaria até que a senhora fizesse referência a onde que ela começou. Ela não começou ali onde está, foi na beira dos trilhos. Né? Na Sociedade Espírita. Então, eu queria que depois a senhora falasse sobre a fundação da escola, né? Que tem trazido uns serviços relevantes para a comunidade de Juí, né? Naquela região norte, com cursos diurno e noturno, né? Que eu tenho falado com muitos alunos e eles estão estudando nessa escola. Então, mais uma vez, parabéns à escola pelos 60 anos, que siga em frente, que o que nós pudermos aqui ajudar a promover algum evento lá, a gente está à disposição, a Câmara de Vereadores, e para que tudo que vier. Obrigado.
A escola inicialmente começou, o funcionamento dela começou na Sociedade Espírita Luz do Caminho. Aí depois, mais tarde, então, ela foi transferida para o bairro de Túlio Vargas, onde inicialmente era um prédio só, depois ela foi ampliada. Hoje, ela iniciou só com o ensino fundamental, depois foi sendo ampliado, né? A partir de 2001, então, nós temos ensino médio. Primeiramente, ele começou a funcionar só no noturno. Depois, a partir de 2004, ele passou a funcionar também no diurno. Então, hoje nós atendemos ensino fundamental, não tem mais a educação infantil, que hoje quem atende a educação infantil no bairro é a Escola Cândida Turra. E atendemos, então, ensino fundamental e ensino médio noturno e diurno. Atualmente, atendemos em torno de 650 alunos nos três turnos.
Seria isso? Muito bem, professora. Passamos, então, a palavra ao líder da bancada do PDT, vereador Darcy Preto, para que faça as suas palavras a respeito do aniversário da escola Emil Glitz.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo, nossa saudação toda especial à nossa professora, vice-diretora da Escola Emílio Gritz, representando aqui a direção da escola. Seria simples até, professora, chegar aqui e dizer parabéns à Escola Emílio Gritz pelos 60 anos da sua existência. Parabéns aos professores, aos alunos, à comunidade escolar, pelos 60 anos de existência desse educandário naquela localidade. Seria simples. Mas, para mim, quando se trata de falar em educação, não é simples assim. Para mim, é um dos assuntos mais interessantes que nós podemos tratar, porque nós estamos lidando com a cidadania, estamos lidando com a inteligência, com o conhecimento, a distribuição do saber. Esse é o papel relevante, importante, de uma escola, de um educandário e dos mestres, dos professores. E eu sei a importância da educação distribuída naquela região da nossa cidade através da Escola Emílio Glitz ao longo dos seus 60 anos de existência. E a senhora frisou, entre tantas referências que fez, uma coisa importante para mim, que é o conteúdo desenvolvido, a visão, né, que a direção da escola está tendo no sentido de provocar o exercício real da cidadania, preocupada com a formação do nosso estudante, do nosso jovem, do nosso aluno, no sentido de fazer com que ele tenha o seu espírito crítico e possa fazer a diferença na transformação da sociedade. Esta é uma pedagogia que eu defendo muito. Eu também sou educador, não sou professor no exercício da função, mas de formação acadêmica sou. Paulo Freire defende exatamente esta tese, né, de que o aluno tem que receber a sua formação integral e ele ter condições de fazer a transformação da realidade onde ele vive. E essa é a grande educação que eu entendo que nós temos que efetivamente defender para a nossa cidadania. Porque nós vamos formar o cidadão de tal forma que ele tenha essa capacidade, esse conhecimento, né, de fazer a diferença nos locais aonde ele se encontra, no sentido de transformar a sua realidade. Ora, eu sempre tenho dito que nós temos duas formas de fazer a transformação da sociedade. Uma delas seria através da força, através das armas, o que não descartamos de cara, porque não temos de jeito nenhum esse tipo de condição e nem admitimos esta realidade. Qual é a outra? É através da educação. Esse sim, esse faz a real transformação de uma sociedade. E a escola é a mola mestra. O professor é aquele agente que tem o dever de fazer acontecer essa transformação, formando o cidadão de tal forma que ele seja capaz de transformar a realidade onde ele se encontra e de formar nova cidadania. Portanto, eu creio que a escola Emílio Gritz tem cumprido rigorosamente com o seu papel, né, no sentido de fazer com que o saber seja distribuído naquela região da cidade, fazendo formar ali o grande e honrado cidadão que vai honrar e dignificar cada vez mais o conjunto da nossa sociedade juense e assim por diante. Portanto, eu quero aqui, em nome da bancada do PDT, que eu tenho a honra de ser o líder, dizer parabéns, não só pelos 60 anos que estão completando, mas parabéns pela distribuição do saber que a escola tem desenvolvido ao longo desses 60 anos. Muito obrigado.
Passamos a palavra à vereadora Rosana Tenroller para fazer suas considerações.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretário Nelsinho, que está aqui, Beto, presidente do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, Associação de Amigos e Protetores dos Animais, imprensa, querida professora Rosemary, que aqui representa a direção da Escola Emílio Gritz. Eu quero também trazer o abraço, os parabéns, em nome da bancada do PT, do nosso líder, Aldair Cossetim. Votos de muito sucesso, de muitos anos de existência para essa escola importante do nosso município. Parabenizo os colegas que fizeram essa indicação, porque eu acho que nós temos que valorizar, sim, essas entidades que trabalham com as nossas jovens, com as nossas crianças, e que onde escola, estudantes, professores interagem e transformam o seu meio. E é essa forma que a gente percebe que a escola Emílio Gritz transforma seus alunos em protagonistas de sua própria história. Tanto que eu queria fazer uma menção aqui, uma questão muito importante, que eu tive o privilégio de visitar, uma exposição aqui na nossa Biblioteca Pública Municipal. Convido os colegas e colegas que não foram ainda, comunidade que está aqui presente, a exposição em forma de instalação da escola, feita pelos alunos do 9º, 1º, 2º e 3º ano, Frida Kahlo, a pintora feminista mexicana, tributo a Frida Kahlo. Fantástica a exposição que esses alunos fazem aqui na biblioteca, construído tudo com material reciclável, senhor presidente. Toda a exposição da vida e obra de Frida Kahlo, e fica o desafio para quem não conhece Frida Kahlo, uma grande pintora feminista mexicana, que vá visitar e quem sabe assim, em tempos de tanta violência contra as mulheres, uma feminista, uma mulher que lutou, deu a sua vida e mostrou que o preconceito contra pessoas que têm algum tipo de deficiência e são diferentes não podem ser discriminadas e sim elas têm que são partícipes da sociedade. Então, eu achei fantástico, parabenizo a direção, os professores da escola, a professora Alessandra Pinheiro, professora de artes, por ter feito esse belíssimo trabalho que os alunos fizeram a partir da leitura das obras da Frida. Né? Então, belíssima exposição. Mais uma vez, parabéns pelo conjunto da educação dada aos alunos da Escola Emil Glitz. E que continue assim, contem sempre com o apoio desta bancada do PT e de todas as bancadas aqui, com certeza, para que a escola possa sempre seguir em frente e transformando os seus alunos em protagonistas das suas próprias vidas. Obrigada.
Passamos a palavra à vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, para também fazer suas considerações.
Senhor presidente, colegas vereadoras e colegas vereadores, imprensa sempre nos acompanhando, TV Ijuí, imprensa também escrita e falada, membros do GICAI, que está aqui, Defensores dos Animais, Betinho, presidente do PT, e com muito carinho a professora, vice-diretora, que representa aqui hoje essa escola que faz inclusão social na prática. Secretário Nelsinho, desculpa, não tinha lhe visto. É uma escola, como tantas que nós temos no município, escola estadual, com 650 alunos, né? Hoje instalada no maior bairro em termos populacionais do nosso município, o bairro que possui a maior população do nosso município. Então, traz com certeza, né, querida Osmeri, toda a diversidade que nós temos aqui no nosso município, né, através da personalidade dos seus alunos, e consigo faz essa interação da escola com a comunidade junto com seus alunos. Eu gostaria de me desculpar aqui, fui nomeada para falar também em nome dos colegas Busnello, Perondi, Andrei e o Ricardo, para que a gente pudesse juntos aqui, o Jagmin já falou, né, Jagmin, na sua apresentação, falo também por esses colegas, para dizer o quanto nos sentimos honrados, então, em ter em nosso município uma escola com essa caminhada de 60 anos, construídos palmo a palmo, caminhando e evoluindo e avançando numa sintonia fina. A escola, tem aqui a prof também, que está junto com o GICAI e sabe muito bem do que eu estou falando, quando é fundamental a escola. No momento que a Osmeri diz que muitas vezes a escola faz, para além do seu papel de educar, que é uma tarefa louvável, mas muito árdua em determinados momentos, ela acaba também tendo que substituir, muitas vezes, algumas questões que a família não consegue dar conta. Né? A gente sabe que é um bairro que é muito valoroso na sua diversidade, mas é um bairro também de pessoas muito carentes, o bairro Getúlio Vargas. Né? Mas que gradualmente está conseguindo ter uma infraestrutura interessante lá. Nós temos, há poucos anos foi construído um posto de saúde lá, né? A mais um, em função de uma necessidade que uma pesquisa trouxe em função da questão da violência. Então, mas tenho certeza e visitei já, é verdade que já há algum tempo a escola, e a gente percebe que tanto professores como alunos e o círculo de pais e mestres trabalham com muita sintonia. Então, que tenhamos outros tantos 60 anos, viu, Osmeri, e leve desta casa, por parte desses colegas que eu citei aqui e também na minha pessoa, um grande abraço, né, para essa equipe que dirige aquela escola e para todo o seu corpo, né, discente e docente. Um grande abraço.
suspendemos os trabalhos por 2 minutos e gostaríamos que os vereadores Andrei Cossitin e o vereador Rubens Carlos Jagmin para que façam a entrega da homenagem à nossa professora Osmeri. Colocamos em discussão projeto de lei, requerimentos e moção. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 165/2015 do gabinete do prefeito. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 22 mil. Acresce ação ao anexo 1º da lei 5809 de 11 de setembro de 2013. Acresce ação aos anexos 1º e 4º da lei 672 de 24 de outubro de 2014 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 166 de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 166/2015 do gabinete do prefeito. Autoriza o Poder Executivo a declarar a cidade de Rangelgava, na Letônia, cidade irmã de Juiz da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 730, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário para a leitura.
Processo 730/2015, projeto de lei de origem executiva que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável, assinado parecer... pelo presidente, vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Marco César Barrichello e os vereadores Valmir Elton Seifert e Claudio Miro Pezeta.
Suspendemos os trabalhos a pedido da nobre colega vereadora Rosane Simon, para que suspendemos os trabalhos por 2 minutos. Colocamos em discussão o projeto de lei 730. Como ninguém, com a palavra... o vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade que aqui se faz presente, pessoal do JICAI, Roberto, presidente do PT, secretário, imprensa, falada, escrita, televisionada. Discutindo esse projeto com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, analisando da questão legal, assinei o parecer favorável, mas o que nos traz à tribuna é a questão política, e é aqui que eu quero me ater. Porque desde o tempo que eu faço parte do Parlamento de Juiz, estou no segundo mandato, entre outros, é a primeira vez que vem um orçamento com déficit para esta casa. E isto, a gente tem que ter muito zelo, e explico por quê. Já aconteceu de orçamentos que nós votamos na casa a menor do orçamento que a Câmara de Juiz vinha dos recursos referente àqueles 7% que é destinado do odécimo que é vindo para a Câmara. Aí quando a gente foi questionar sobre a questão, nos foi dito assim: vocês aprovaram, concordaram com o que está. Então, reunido com o pessoal aqui do grupo de oposição, a gente sentou, discutiu agora ali, havia esse entendimento por parte de alguns, e foi agora aflorado nesses 2 minutos, onde coloca justamente essa preocupação, né, de nós aprovarmos como ele está, com déficit, e depois, quando nós queremos cobrar alguma situação, nos impor a situação de que nós concordamos com aquilo que veio aqui. Então, a bancada de oposição, o PP, PMDB, PCdoB, PSB, vai, senhor presidente, votar contrário, a indicação do grupo é votar contrário, pela questão de vir com déficit, que nós temos entendimento que ele poderia ter vindo de outra forma, melhor estudado, melhor comparado, que até nas reuniões das comissões tivemos colegas como o Darcy Preto na dúvida, querendo pensar em outro planejamento, porque propor emenda também não conseguiu, em virtude de não, até mesmo não ter os números reais para fazer esse incremento, ele que está aí numa luta brilhante na questão da questão da área industrial. Então, dizer que a bancada de oposição, que fala o nome dos colegas, assim, foi me concedido esse a parte, então estou colocando aqui para todos que a bancada estará votando, a bancada de oposição estará votando contrária a esse projeto.
Está em discussão ainda o projeto de lei 730. Com a palavra, o vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós não estamos ainda analisando a peça orçamentária. Nós estamos analisando a LDO. Na LDO nós trouxemos, obviamente, a debate e a estudo, todo o levantamento daquilo que se pretende realizar, das atividades que são planejadas para serem desenvolvidas e, obviamente, então, os recursos que seriam necessários para a realização dessas atividades. Isso é o que está posto aqui em discussão. Infelizmente está aí o déficit desta peça. E nós sabemos perfeitamente de onde vem esse déficit. É exatamente nas reduções dos repasses e também em decorrência da crise que nós estamos vivendo, que é crise nacional. Os repasses do ICM estão reduzidos, o repasse do FM reduzindo, e isso tem acontecido assim de forma sistemática, e afeta, obviamente, as receitas do município. A demanda, ou as demandas, continuam sendo as mesmas. E a tendência, paulatinamente, é que ela se avolume, que ela aumente. Em contrapartida, os recursos para fazer frente a essas demandas estão diminuindo. O que, que vai ocorrer com essa peça orçamentária? É remeter para uma adequação quando vier o orçamento para cá. Esse tem que ser enxuto. Esse tem que ser exequível. Esse tem que ter os recursos necessários para fazer frente às atividades que vão ser efetivamente determinadas no orçamento para a realização. Bom, então essa peça aqui é fictícia? Não, ali está aquilo que se pretende realizar ou aquilo que seria necessário realizar e o levantamento dos recursos disponíveis que se apresentam hoje. Então nós vamos ter que fazer corte nos investimentos, obviamente. É o que vai acontecer na peça orçamentária, se não tivermos, obviamente, alguma situação extraordinária, que eu não acredito. Bom,
É culpa nossa? É culpa do município? Não, todos nós temos consciência disso que não. O Estado está numa situação caótica. E o Brasil numa crise das mais profundas da sua história. Não há recurso no Estado nem sequer para pagar a folha de pagamento dos seus servidores. Está aí o governador dizendo novamente que não vai conseguir apagar a folha e vai parcelar novamente, ou está pelo menos estudando a possibilidade de novo parcelamento, o que é um absurdo. E o Brasil, todos nós sabemos a situação que se encontra. Um pouco por causa do descaso, da roubalheira, do desmando, também é. Quem sabe até um dos pontos fundamentais, porque se pegarmos todos os bilhões de reais que foram desviados de todas as esferas, ou melhor, de todos os setores, era bem possível que nós não estivéssemos enfrentando a crise que estamos enfrentando. E é mais dramático ainda porque existe essa crise política no Brasil, que não deixa as coisas andar. Não se desenvolve esse país economicamente, em razão da crise política que a República está enfrentando. E nós estamos pagando o pato. O prefeito, agora há pouco, numa reunião que tivemos, nos apresentava os pedidos que já estão sendo encaminhados para financiamentos, a fim de que nós possamos fazer frente às demandas que nós vamos ter do ano que vem. Porque com os recursos próprios, nós sabemos que não vamos conseguir atender todas as demandas da nossa população. Ainda bem que o município está equilibrado nas suas finanças e tem condições de buscar empréstimo. Tem capacidade de endividamento. Enquanto nós sabemos que outros municípios por aí nem isso, mas têm. Já esgotou a capacidade de endividamento também. E muitos, possivelmente, não vão fechar as portas, mas os investimentos são zero. Então, realmente, nós enfrentamos esse dilema dramático e que nós precisamos não ficar só lamentando, não. Nós temos que buscar alternativas que venham dar condições para que os nossos investimentos sofram o mínimo possível de cortes, porque a população exige que as coisas aconteçam. Eu, sinceramente, tenho frustrações profundas com essa peça orçamentária que nós estamos discutindo e vamos votar. Porque eu estou lutando, como muitos dos meus colegas aqui também, para trazer investimentos para cá. E é uma das formas que nós vamos encontrar, senhor presidente e senhores vereadores, para fazer frente à crise. Nós temos que fazer com que novos investimentos ocorram no município de Ijuí. Bom, para que isso ocorra, nós sabemos também que há necessidade de incentivos. Se não tivermos isso, também nós não vamos conseguir, por conta de toda essa situação, dessa conjuntura que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, que as empresas, vereador Chico, nós sabemos das suas limitações, que se encontram hoje em razão de todo esse arrocho econômico que estamos vivendo. Ora, eu vi na rubrica de aquisição de áreas industriais um valor ínfimo, irrisório, mas pode até perguntar, mas isso não é prioridade do governo? E eu questionava isso ao prefeito. E o prefeito dizia, não é que não seja prioridade para o governo. Deixamos a rubrica aberta e nós temos que buscar o recurso. Porque do outro lugar não temos aonde tirar do orçamento próprio. A não ser, como já disse, que acontecesse outras situações, que nós não acreditamos que ela venha a acontecer. Sair da crise tão rápido Eu não vejo possibilidade. Aliás, esse dia eu li uma matéria do Economista dizendo que o pior ainda está por vir. Eu não quero, sinceramente, digo aqui publicamente, não quero acreditar nessa hipótese. Eu espero que a crise esteja no seu ciclo final. Mas há economista dizendo isso publicamente. Portanto, nós vamos ter que deliberar sobre esta matéria, feliz ou infeliz, temos que tomar a nossa decisão e, obviamente, que a nossa bancada, a bancada de situação, vai aprovar esta peça, mesmo com o déficit, com a perspectiva, obviamente, de buscarmos alternativas que venham, né, solucionar, pelo menos em parte, o quadro que hoje se apresenta nos orçamentos do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Está em discussão ainda o projeto 730. Com a palavra, o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, principalmente os representantes da Associação dos Animais, meios de comunicação. Quando nós recebemos a peça orçamentária, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016, já se ventilava que a fixação das despesas para o exercício de 2016 seria superior à estimativa das receitas. E por que digo isso? Porque efetivamente nós teremos uma despesa superior a todos os índices de repasse ao município de Ivi, e cito esses, os mais relevantes, que seria a questão do IPVA, do IPTU, e principalmente os repassos da União e do Estado, que são ICMS e FPM. O município de Ivi prevê, na sua despesa, que é a fixação de despesa, um aumento aos servidores públicos municipais, que já é fixado em lei, em torno de 8, 9, 10%, que é o índice oficial que é fixado em lei. Mais um crescimento vegetativo, em torno de 4,5%, que é o crescimento do plano de carreira dos servidores públicos municipais. Isto vai representar em torno de 14% a 14,5%. O piso nacional dos professores, o município, através do Poder Executivo, assumiu o compromisso com a classe de que iria cumprir a questão do piso nacional. E efetivamente até 2015 os tem feito. E assim pretende fazer no ano de 2016. No estado do Rio Grande do Sul, a questão de poucos meses atrás, aprovou na Assembleia Legislativa um projeto que aumenta a carga tributária do imposto sobre circulação de mercadorias, em um ponto percentual em alguns itens, em outros 5 pontos percentuais. E que não estão computados dentro da estimativa da receita do município para 2016. O Fundo de Participação dos Municípios, através do Governo Federal, prevê um aumento de percentual para os municípios e estados que ainda não é definido. Então nós temos um aumento previsto para o ICMS que a sociedade vai pagar, não é um empresário, vai sofrer mais, a competitividade vai ser maior, mas quem vai pagar vai ser a sociedade. E temos a mercê aqui para os próximos dias, um projeto a ser analisado na Câmara Federal e no Senado para a criação da CPMF. Que quem vai pagar vai ser a sociedade. Se o município de Ivi, em fixando a sua despesa, que não é estimativa, é fixado, não conseguir ao decorrer dos próximos meses vincular um recurso estimando essa receita para equacionar receita e despesa, Não tem outra fórmula. Vai cortar em alguma secretaria. Vai cortar em algum pouco já investimento fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, orçamento de 2016, peça orçamentária que virá para nós até o fim de novembro. É difícil de nós fazermos essa conciliação, ou esse entendimento? É simplesmente fácil. Tiramos o recurso de alguma secretaria, que quem sabe não seja a prioridade das prioridades das prioridades. Temos aí os protetores dos animais. Nós precisamos angariar recursos para uma necessidade emergente e que já vem sendo debatida há longos meses e que precisa, basicamente, de recurso financeiro. Bom, vamos priorizar isso, né, Alexandre? Isso vai ser uma prioridade. Vai ter que tirar de uma outra prioridade. É simples. O que nós vamos fazer? Vamos aumentar a carga tributária municipal? Vamos aumentar o ISSQN das empresas do município, que hoje o município cobra uma alíquota mínima que é fixada pelo Código Tributário Nacional de 2%, vamos aumentar para 5%? Vamos reduzir a máquina administrativa? Vamos. Vamos fazer uma reforma administrativa? A classe dos servidores está de acordo em fazer a reforma administrativa e de repente alguém ser penalizado? Porque não vão pensar que fazer uma reforma administrativa só dá vantagem. Fazer reforma administrativa, alguém vai pagar na reforma administrativa. Então são tudo decisões que nós temos que tomar. Mas dizer de que eu, parlamentar, não posso ter feito alguma emenda à lei de diretrizes orçamentárias é mentira. Eu posso. Corro o risco de sofrer um veto ou ser aprovada a minha emenda. Porque nós tivemos tempo hábil para fazer as devidas emendas. Tira de uma rúbrica orçamentária, põe numa outra rúbrica orçamentária. Não estou falando de Vossa Excelência, meu caro vereador José Ricardo. Mas é esse o caminho. Se nós temos hoje, por exemplo, um serviço deficitário, como muitas vezes é falado aqui na Câmara com relação à questão da Secretaria de Desenvolvimento Rural, e que tem dificuldades de manutenção da própria estrutura hoje que existe o parque de máquinas, podemos tirar um orçamento de lá e botar em qualquer um outro. Sempre quando você vê prioridade, bom, eu tenho essa prioridade, o gestor, ele tem aquela prioridade, o governo tem aquela prioridade. Quem sabe não seja a que todos querem, mas tem que tomar decisões. E nós vamos ter que tomar decisões quando nós efetivamente fizermos o nosso orçamento para 2016. E se efetivamente não se construir até o final de novembro, através da lei do orçamento de 2016, ainda temos a prerrogativa, através da força política muitas vezes, mas através do diálogo que podemos ter com o próprio executivo, para suplementarmos algumas ações que efetivamente se tornarão necessários no exercício de 2016. Pediria com muita transparência, que a bancada de oposição não tivesse, porque não vai interferir na questão da lei de diretrizes. Única e exclusivamente nós estaremos dizendo assim, a situação vai votar, vai aprovar e nós vamos nos eximir, quem sabe, da responsabilidade, coisa que nós podíamos ter decidido ou discutido com mais intensidade nas comissões. Esse projeto aqui já está desde o dia 5 de 10 nas comissões. Tivemos essa audiência pública, o Executivo fez as suas audiências públicas, nós, enquanto Comissão de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento, fizemos audiência pública aqui no Parlamento. Os relatos foram apresentados tanto pelo Executivo como pelo Legislativo. E nós temos essa peça que é deficitária em 6.996.000, que serão, obviamente, por força legal, equacionados através do orçamento de 2016, que terá que ter receita estimada real e despesa fixada real. A despesa real fixada é essa que foi encaminhada na EDO. A Lua vai adequar esses dois esses dois, crédito e débito, no caso, receita e despesa, para que nós possamos ter um orçamento para 2016. Aí sim, quem sabe, buscando as prioridades das prioridades. Então era isso, senhor prefeito, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
Em discussão ainda, o projeto de lei 730, com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, comunidade que a gente já citou na fala anterior, eu fiz algumas indicações à lei de diretrizes aqui, mas não é fácil, colega Marcos, você mexer em quase 7 milhões, tirar da onde para botar para onde, né? Esse é o dilema que todos nós estamos sentindo, né? Fiz indicação para que nós tenhamos o mínimo necessário para, eu não sei se resolver nesse próximo ano, mas para dar um atendimento decente à questão da proteção animal, que pelo menos desde 2009 que eu estou aqui nessa casa, eu venho acompanhando. Outras questões, como a Secretaria das Mulheres, a Coordenadoria das Mulheres, que quando precisa agora ir numa conferência, a gente vê os membros que foram eleitos, e é assim em outras secretarias também, ter que ficar, bom, como é que nós vamos, será que nós vamos ter que tirar dinheiro do bolso para participar de uma ação política, que é num evento para debater políticas públicas, para vir aqui e implementar no nosso município? Então não é fácil, quando o poder público nos traz uma apresentação, né, de diretrizes orçamentárias que nos dão o caminho de como que vai se dar o ano que vem, para em seguida logo trazer a lei de orçamento do ano que vem. Bom, o que eu quero dizer? O colega acabou de nos colocar aqui, o Marcos, o lado da dificuldade que se tem se as despesas estão maiores que as receitas, vamos cortar aqui, cortar ali, todas as questões que você levantou são mais ou menos catastróficas e ninguém de nós quer isso. Bueno, mas eu vou fazer um enfoque aqui, trazendo uma informação, por exemplo, que a gente sabe que há muitos anos o nosso executivo aqui, o poder público, nós gastamos quase 30%, tem algum ano que é 31%, do orçamento total do município em saúde. E aí nos perguntamos, temos uma saúde que atende, de fato, esse necessário, que o Darcy Preto dizia, nós precisamos pensar o prioritário, do prioritário aqui. Você, o colega Barrichel também colocou. Bueno. Mas eu queria ver, colocar algumas questões que eu elenquei aqui, para nós vermos como o poder público faz a gestão desses parcos recursos que nós sabemos todos os municípios têm eles reduzidos. Quando foi pactuado aquele acordo com a Corsã, que foi criado o DEMASE, como antecipação nós recebemos o município 10 milhões de reais para investir em esgotamento sanitário, está aqui o Adriano que participa do Conselho de Meio Ambiente e tal. Aí, esses 10 milhões nós estamos quase que levando pelo ralo. Uma ação administrativa do município, deixar aquele lixão há tantos anos, empurrando um problema, e aqui eu quero então tratar da forma como nós encaminhamos a gestão, muitas vezes empurrando os problemas ao invés de resolvê-los, e é claro que eles vão se avolumando. O que esse dia nós tivemos que aprovar? Um remendo para fazer uma tentativa de lá naquele lixão que já devia estar interditado, fazer o transbordo até nós construir um outro espaço, ou seja, botar dinheiro bom num negócio que amanhã depois já não vai servir mais para, se nós tivéssemos tomado a decisão, cinco anos atrás, já estava funcionando um local adequado.
Claro que às vezes tem que cortar na carne. Eu sei que tem... Ah, não, eu vou decidir botar o lixão lá. Os moradores se mobilizam, ninguém quer. Lixão, não. Mas aterro sanitário, como manda o meio ambiente e tal, opa, aí talvez seja outra situação. Então, esses 10 milhões, nós estamos transportando... Uma boa parte disso já foi encaminhado e muito do nosso orçamento está indo para levar água suja lá para Giruá. Essa é uma das situações. É orçamento. Até hoje, nós não temos um parque industrial no município. O município, meus amigos e amigas que aqui estão, não tem uma administração que começou há 4 anos atrás. Tem todo o diagnóstico de como é que esse município se gesta, qual é a população, qual é o perfil dos empresários, qual é a capacidade de energia do nosso município. Nós não temos ainda um parque industrial que você tanto luta, né, Darcy? Completo, para que as empresas possam dizer, olha, em Juí tem um fluxo legal, onde a BR passa. É um local interessante para nós colocarmos na empresa. Mas aí nós temos essa dificuldade, a não ser quando as empresas têm assim, esses dias vimos o exemplo do FRIC. Legal, o município está dando uma isenção, porque essa empresa está crescendo e tal. Mas é uma empresa que está aqui no município desde 69, eles falaram, né? 39 foi o início dessa empresa. Bueno, e à medida que nós tivermos indústrias num número maior, nosso imposto aqui também entra muito mais, né? Então... Nós não podemos só ficar esperando, enquanto poder público, do que vem. Está bem, as emendas parlamentares são importantes. A gente sabe que da fatia geral, o município recebe a menor parte, legal. Mas todos os municípios da federação sabem disso e têm que se organizar em cima disso. Essa questão da saúde eu volto a colocar aqui. Nós temos, talvez alguns não concordem com o projeto em si, mas nós temos o programa Mais Médicos, que foi colocado pelo governo federal para acessar exatamente as comunidades, os municípios que têm essa dificuldade. E vocês estão cansados de ouvir aqui dessa tribuna, eu, o colega Darcy, falando do corporativismo médico. Nós estamos há quantas vezes aqui votando aumento para o salário dos médicos, para podermos ter médico no postão, como o pessoal chama o nossa Secretaria de Saúde. Não há salário que dê conta de agradar estas beldades, não generalizo aqui, mas a grande maioria, o município fez concurso, um ou dois se colocaram à disposição para trabalhar pelo SUS. Sabemos bem por que acontece isso, eles preferem ganhar nos seus consultórios, não vou aqui levantar. Mas é um projeto que poderia, o Poder Federal, o Governo Federal, repassa recurso. Nós poderíamos estar resolvendo duas questões, a questão orçamentária aqui e também a questão de resolver a falta de médicos nos nossos ESFs, que é um câncer. Imagina em Juí, um município de mais de 80 mil, a gente sabe como que é então nas profundezas desse Brasil. Podem muitos não concordar com o programa, mas é um programa excelente. E Juí não acessou por quê? Não teve coragem de enfrentar a corporação médica? Bueno, nós vamos aqui acumulando débitos. Até hoje, falo também de um governo de quase 30 anos, de uma gestão que pelo menos o mesmo partido vem vindo, não possui um centro administrativo, meus colegas. E aí proliferam...
Nobre colega vereadora, você tem que concluir.
Eu já vou concluindo então com os meus argumentos. Proliferam inúmeras repartições. A secretaria é essa, está em tal lugar, o outro está em tal ponto. Bueno, vamos somar. Há um ano atrás eu pedi quanto se gastava em aluguel nesse município. Tenho certeza que se nós tivéssemos um centro administrativo, isso tudo seria economizado para o nosso município. Então, a crise vem, é verdade, mas se o poder público não vai se preparando em usar uma gestão de uma forma proativa, né, chega nesse momento, acaba um déficit, sendo colocado um déficit de quase 7 milhões no nosso colo, e aí a gente fica mesmo preocupado em como a população enxerga isso, se votarmos isso hoje aqui. Era isso, senhor presidente.
Rosane, eu só queria uma partezinha, até para quando eu entendo, assim, até pela respeitabilidade que tem por Vossa Excelência.
como
tenho
para
muito
com,
respeito
para com todos os outros parlamentares também.
Certo.
Eu entendo e sempre digo que dentro de alguma gestão existem falhas. E nós somos falhos em algumas ações que realizamos. Não é a normalidade de você dizer ou admitir que você tem falha em algumas questões dentro da gestão. Mas quando você fala em saúde, por exemplo, saúde para nós, quem sabe, ou para a gestão, ela é a prioridade das prioridades, comparando também com a questão da educação.
Sim.
Nós temos hoje como a prioridade das prioridades a educação e a saúde, que se conjumina com a questão dos animais, que se tem a sua correlação. O município de Vi hoje, por exemplo, eu quero só citar um exemplo, que gasta 3 milhões por ano em consultas e exames de especialidades, que não é de responsabilidade do município. Daí você me diz, bom, a Secretaria Municipal da Saúde tem o maior orçamento, gasta na sua maior parte o orçamento do município, e nós temos deficiências ainda, tem gente que fica esperando 2, 3, 4, 5, meio ano para conseguir um exame, uma consulta especializada. Então assim, ó, vejam a complexidade que é você fazer a gestão desse recurso, principalmente na Secretaria Municipal da Saúde, quando você tem um orçamento e que esse orçamento precisa ser remanejado, porque tem necessidades, tem essa questão. Isso eu falo só na questão das consultas e dos exames especializados. O município compra hoje, que não é responsabilidade do município, do consórcio intermunicipal de saúde, em torno de 200 a 250 mil mês.
Sim.
E não dá conta da demanda que tem. Vereador Preto não é um defensor de fazer uma caravana pró-saúde para que os profissionais da área da saúde... Não vão fazer.
Não temos ingerência sobre a,
não vão.
A vontade do
então,
profissional
assim, ó,
médico.
Eu compreendo, entendo, sou entendedor de que existem falhas na gestão, sou. Mas que tem tantas coisas que você fica... E o prefeito tem essa frase, entre a faca e a espada. Ou você faz, ou recebe o questionamento. Ou você deixa de fazer, recebe a crítica. Ou você faz, e mesmo fazendo, recebe muitas vezes a crítica. Então, assim, ó, o que nós queremos, dentro dessa discussão que estamos fazendo, já quero encerrar, senhor presidente, é tentar conciliar esse orçamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias através da LOA. Para que aí sim, efetivamente, nós tenhamos esse orçamento enxuto, de forma a contemplar todas as entidades. Nós aprovamos aqui, muitas vezes nós aprovamos, e muitas vezes até próprios vereadores vão até o Executivo para pedir uma subvenção para uma entidade. Mas vamos fazer um pacto, então? Vamos chamar o prefeito, a partir desse ano, de 2016, não tem subvenção para nenhuma entidade. Tem ônus e tem bônus. Vamos fazer um corte? Vamos fazer esse corte. Mas vamos fazer um corte trabalhando, dialogando, porque é possível, quem sabe, fazer alguma coisa que, quem sabe, nós chegamos nos 7 milhões. Ou com essa implementação do ICMS, ou com a implementação do FPM, ou com a própria CPMF que...
Conclua a tua parte, vereador.
Era isso, senhor presidente.
É só para concluir, então, meu colega presidente, o colega Barrichello falava dessa questão, de fato, de saúde, mas eu falo exatamente de como se gasta o dinheiro. Nós somos aqui um polo de saúde, município de Juí, a universidade, todo ano vão para o mercado de trabalho inúmeras fisioterapeutas. Vamos perguntar quantos fisioterapeutas nós temos no município de Juí, que poderiam atender lá. Nós compramos fisioterapia na rede privada. Isso que eu quero dizer, isso tudo juntando, dá um bolo que daqui a pouco, ano a ano, nós não precisaríamos chegar a esse déficit aqui. Obrigada.
Em discussão ainda, o projeto de lei 730, com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Caros integrantes da Associação dos Animais, Protetores dos Animais, comunidade que aqui se encontra, presidente do Partido dos Trabalhadores, Beto, demais lideranças, vereadores, vereadoras. Acho que eu tenho sido taxado em várias falas, em várias intervenções que eu tenho feito nesta casa, de ser radical, de ser encrenqueiro, de achar que o executivo faz as coisas equivocadas totalmente, enfim, todas as desqualificações possíveis, muitas vezes injustas, este vereador tem sido taxado aqui nesta casa em algumas, em alguns setores, algumas unidades administrativas do Poder Executivo. Mas eu quero dizer aqui, meus caros vereadores, e quero parabenizar aqui a oposição, primeira vez que nós conseguimos, e agora eles vão se ajoelhar, chorar nos nossos pés para que a gente reveja essa posição, já estão começando. A primeira vez que a oposição tem uma unidade acerca de um tema tão importante que é a LOAS, que é a questão fundamental. Nunca na história da nossa IJUI, a LDO, nunca na história da nossa IJUI tem que rebuscar o passado aí, há uma previsão de déficit, de o passivo ser maior que o ativo, a receita ser menor. Por que isso? Eu tenho falado, e eu quero aqui dizer que crise nacional não justifica, até pode, mas não é ela a culpada de tudo isso. Crise estadual também não. Mas eu vejo que a nível federal, e não estou aqui querendo detonar com a Dilma e nem com o Sartori, nível federal e estadual, eu visualizo que tem os dois governos a nível de Estado e Brasil têm demonstrado para a comunidade e para a população alguma sinalização de que querem fazer o dever de casa. E qual é o dever de casa? Primeira coisa, o dever de casa, caros colegas, e que o Sartori fez isso e que a Dilma, a meu ver, se atrasou nessa feitura, e que todo mundo sabia que vinha período de vacas magras aí. Isso já vinha sendo noticiado há muito tempo, não é de meio ano, um ano, é de muito tempo, porque a porteira estava aberta e o gasto era de forma demasiado exorbitante. E aqui em Juiz não é diferente. Eu tenho batido que tem que enxugar a máquina administrativa, tem que cortar cargos de confiança. E pasmem os senhores, ah, mas isso não dá 7 milhões. Mas que nem dizia a Rosane aqui há pouco, se a cada mês, a cada ano nós economizarmos, a soma vai chegar no patamar que se deseja. Ou seja, nós, e aqui não é fazer demagogia nem nada, por ano o município de Juiz gasta 7 milhões em cargos de confiança. E quando a gente sinaliza que é para dar corte, enxugar máquina, cortar por um tempo, 12 meses, 2 anos, sei lá o quê, dizem que não, que vai faltar prestação de serviço à comunidade, vai atingir diretamente a comunidade, loroló, larali. Então, assim, ó, agora o tribunal, pasmem de novo, determinou, porque nós somos do Ministério Público e protocolamos isso, dizendo que era a cargos de confiança de forma distorcida, e o tribunal afastou 30, e o secretário de administração, por incrível que pareça, disse que vão recorrer, que foi injusto. Não vejo demonstração de enxugamento da máquina pública no que diz respeito à fusão das secretarias. Vamos fazer fusão das secretarias? Vamos extinguir os secretários adjuntos? Isso dá crédito para a comunidade, para a população, dizendo o governo nosso está fazendo o dever, está cortando na carne, que nem diz a Rosane, e, ao mesmo tempo, chegou no limite que não tem mais o que cortar. Agora nós temos que trabalhar com a comunidade para ver o que nós fizemos. E isso o Sartori fez. Essa é a grande grandeza do governo do Estado. Pode ser equivocada, mas vocês vão ver daqui um a dois anos aí. Vocês vão ver por quê? Porque durante 37 anos no Estado, nenhum partido que assumiu teve a capacidade de fazer o corte. Era problema estrutural. Era problema estrutural. E é problema estrutural. E aqui em Juiz eu não visualizo isso, o gestor demonstrando para a comunidade a boa vontade. Aí ele tem crédito, ele tem credibilidade para dizer, olha pessoal, nós já fizemos os cortes que, da administração que tinha que ser feito. E não tem mais o que cortar. Agora nós temos que ver como é que nós vamos fazer. Vamos sentar com a comunidade, vamos sentar com os vereadores. Agora, assim, eu tenho notado, Barquiali, com todo o respeito, e você sabe que a gente tem um tratamento de respeito aqui dentro, eu tenho notado que a administração, quando é para vir para a oposição, e eu tenho falado isso inúmeras vezes, para pedir e se ajoelhar, que nem eu estou vendo hoje, não no sentido de se ajoelhar na forma legal, mas pedir com respeito...
Você tem que concluir, nobre vereador, que seu tempo já encerrou para a sua explanação do projeto 760, 730.
Já estou finalizando, meu caro. Quando vem para isso, para pedir, é a primeira vez nesta casa, ou salvo outra, que eu visualizo isso. E vou dizer para vocês, eu não vou votar favorável a uma peça que está com despesa, com negativa, com déficit, tendo inúmeras políticas públicas importantes no município para fazer. O gestor tem que fazer. O gestor tem que ter choque de gestão quando é necessário. Isso é planejamento a longo prazo, não é do dia para o outro, não. É planejar a gestão.
Encerras, nobre colega vereador, o seu tempo já.
Agradeço o espaço, senhor.
E muito obrigado, nobre colega vereador, por respeitar o tempo.
Sugiro aí que haja um choque de fusão das secretarias, diminuição de CCs, para depois sim tomar outras medidas mais drásticas. Muito obrigado.
Ainda em discussão o projeto de lei 730, com a palavra a vereadora Rosana Tenholler, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas, comunidade presente, imprensa já nominada anteriormente, todos nós concordamos que ninguém gostaria de votar um orçamento deficitário. Ninguém discorda, duvido que alguém aqui tenha vontade de fazer isso. Ninguém concorda que isso é uma coisa boa. Nosso governo, a presidenta Dilma, também teve que mandar uma peça deficitária, fez cortes, evidente. O governo do município também fez cortes. Cortou 30 CCs. O município cortou. Os CCs não são do judiciário. Eu queria, presidente, que o senhor mantivesse a minha palavra, por favor.
Nobre colega vereador Daniel, mantenha-se calado, por gentileza. A nobre vereadora está falando.
Eu, quando meus colegas falam, eu respeito. Por mais que eu não concorde, eu respeito quem está na tribuna. Quero cobrar e estou no direito de cobrar esse mesmo respeito. Quando eu estou falando, eu respondo a minha opinião. E nós não pensamos igual aqui todo mundo. Senão seria muito chato, até digamos assim. Mas com certeza, voltando ao assunto, nós, o que vamos fazer? O que vamos fazer? O executivo está sim tomando medidas. Está, sim, tomando medidas, se preparando para uma crise. Nós já falamos aqui, debatemos isso. Uma crise internacional que pegou todos os outros países já em 2008. Uma crise que a Europa tem 30% de desemprego. Nós ouvimos aqui, na sexta-feira, na reunião das comissões, as lojas Frick e Balmer, que vamos ter aqui daqui a pouco o projeto votado, expondo o que os empresários estão fazendo para que não demita, não demitir. Ouvimos o secretário de Desenvolvimento Econômico, Dentinho, dizer que Juiz tem um índice muito pequeno de desemprego, que as empresas estão fazendo a sua parte, o município também faz a sua parte. Não pensem que o prefeito Balinho, o prefeito Bira, o secretário Irani, o secretário Simar gostaram de enviar essa LDO dessa forma. Não pense que nós gostamos, estamos nos vangloriando. E também achei muito... Como é que eu vou dizer, que palavra eu vou usar para o colega que me antecedeu dizer que nós estamos de joelho? Nós não estamos de joelho, não. Nós temos a altivez de estar nesse governo, sim. Fizemos tantas coisas boas. Temos erros. Temos, cometemos erros. Qualquer governo comete erros, equívocos. Ninguém fala que ontem foi inaugurada a rua Carlos Eric. A ciclovia, uma obra belíssima. Infelizmente, vi um colega vereador lá ontem comigo prestigiando. Ninguém vem aqui dizer que isso é mérito, é recurso do governo federal, da presidenta Dilma, mérito da administração Ibalim e Bive, que encaminharam o projeto. Tantas emendas, companheiro Beto, liberadas do deputado Bongasa aqui para o município, de tantos outros. Nós temos que trabalhar com a vida real, com a realidade que assola todos os municípios é essa. Eu sou a favor de um novo pacto federativo. Eu acho que nós temos que fazer uma moção para contribuir que a Câmara Federal vote, que estabeleça um novo pacto federativo com os municípios. Que nós construamos uma reforma política, uma reforma administrativa, todas as reformas estruturais que nosso Brasil... Só um minuto, senhor presidente, para concluir. Que o nosso Brasil tanto precisa. Nós precisamos disso. Mas será que o Congresso Nacional vai votar essas reformas que o Brasil tanto precisa? Infelizmente, não. Nós vemos os interesses particulares, infelizmente, dominando a pauta política da nossa nação. O presidente da Câmara querendo caçar a presidenta Dilma com que moral? Eu sei que isso não está na pauta, senhor presidente.
Não fuja do foco, vereador.
Sei que saí do foco, mas quero só dar um exemplo de como funcionam as coisas nesse país. Então, nós não estamos pedindo de joelho, estamos pedindo uma reflexão séria respeito à opinião da oposição, da nossa bancada oposição aqui, mas eu acho que nós temos que refletir sobre o que é a vida real e o que é o nosso desejo ideal, que seria votar a LDO. Então estamos conversando, dialogando, sim, e mostrando, eu acho que foi corajoso mandar a peça assim, sem maquiagens, uma peça que mostra a realidade do nosso município que está sendo enfrentada de forma altiva pelo prefeito Balinho e seus secretários. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Em discussão ainda o projeto de lei 730, com a palavra o vereador Rubem Carlos Jagnin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, eu também, escutando aí as considerações de diversos vereadores aqui, tanto da situação como da oposição, e sobre esse orçamento aí previsto, esse déficit, né, de praticamente 7 milhões. Aí a gente começa a pensar, vai, até que um dia estoura. No primeiro mandato do prefeito Balim, 7 milhões 443 mil foi distribuído para entidades. Este ano, quanto nesse mandato? Ponto de interrogação. 2 milhões e meio na compra do Banco do Brasil. Que o vereador Preto pensa, e eu penso, que se fosse eu, o prefeito não faria essa compra. Deixaria como estava, vão trabalhando como dá, compraria uma área industrial para trazer empresas para o município de Juiz. Mas agora está feito, eu votei a favor também, né? Não tenho o que fazer mais. Na saúde, que temos um problema sério, hoje já foi votado aí mais 400 mil para compra de remédio. 80 mil habitantes, conforme informação da Secretaria, 130 mil prontuários. Como? 80 mil habitantes, 130 mil prontuários. Tem exemplos perto da minha casa, gente de 13 de maio, de outras cidades, vem aqui, conseguem exame mais rápido do que nós, que somos aqui da cidade, somos vereadores, né? Então, tudo isso tem que ser repensado. Quanto custa, hoje, o plantão 24 horas? Quanto custa? Eu gostaria de saber. Por isso que chega esse índice alto que é aplicado pelo município na área da saúde. Se tivesse permanecido o HCI terceirizado, quanto seria economizado? Será que nós estaríamos nessa situação? Outro ponto, que só tem uma maneira de economizar, e eu acho que tem condições, de repente 50% não, mas 40%, eu também luto pela fusão de algumas secretarias, ou até eliminação, um corte profundo nos cargos em comissão, e também nos CFGs. Eu acho que nós chegaríamos aí a uns 5 milhões ano, né, para essa diminuição, para não ter esse déficit, né, que está aí para o ano que vem, que a gente não sabe a receita, como é que não foi apresentada a receita, e sim só o déficit, né. Então, a gente precisa pensar. Muitas coisas foram feitas sem planejamento e sim político.
Vossa Excelência, me permite uma parte, vereador? Vamos encerrar. Vereador, eu quero fazer uma consideração, já que me cedeu a parte, vereador, em que peço de sair da tribuna.
Uma parte, vereador.
Essas colocações que Vossa Excelência faz, é importante essa reflexão de como nós ajustarmos a estrutura administrativa. A casa tem condições de fazer uma discussão sadia, sim. As bancadas responsáveis pelo desenvolvimento, pelo progresso do município, eu vejo que tem condições perfeitas, né, de apresentar saídas alternativas. E são discussões responsáveis desta forma, desarmada de qualquer espírito político partidário, é que nós vamos encontrar saídas. Eu sei perfeitamente que a saúde do nosso município consome hoje uma parte significativa dos nossos recursos. Consome, sim. Essa ponderação que Vossa Excelência fez, de que nós temos pessoas que vêm de fora do município de Juí e se beneficia da nossa estrutura da saúde, é verdadeiro. Tanto é que o prefeito já determinou, e a secretária está executando isso, uma fiscalização para coibir, infelizmente, essa situação. Em que pese, vereador, nós sabermos, né, de que o Programa Único de Saúde é universal. Eu só peço a tolerância, senhor presidente, até pela relevância do assunto que nós estamos a discutir nesse plenário.
Mas, vereador, o senhor pediu uma parte, o senhor já falou do projeto, então...
Senhor, é por isso que eu estou lhe pedindo a tolerância para que eu termine o meu raciocínio. Porque é relevante o assunto que nós estamos discutindo. Então, essas questões, realmente, nós temos que repensar. Como também a forma que nós vamos continuar com a estrutura administrativa do nosso município, que nós precisamos também repensar em razão de todo esse quadro que se apresenta. Porque nenhum de nós tem a bolinha de cristal para adivinhar que nós iríamos mergulhar numa crise tão profunda como estamos mergulhados hoje. As crises acontecem e fora do planejamento.
Conclua,
por
isso,
estou concluindo, senhor presidente, que essas discussões são importantes, no meu ponto de vista, para que a gente possa realmente encontrar as saídas que nós precisamos encontrar para essas situações todas que nós estamos convivendo.
Eu coloco em discussão ainda esse projeto, com a palavra o vereador Andrei, da bancada do PP.
Senhor presidente, imprensa, comunidade que nos prestigia, nobres colegas vereadores, vou tentar aqui não fugir do tema e não entrar num debate político, mas sim num debate administrativo. Nós temos que entender, e que pena que o município apenas excluiu esses 30 CCs no momento que o judiciário obrigou o município a discutir, e não lá atrás, pensando já em economia de despesas públicas.
Esse não é o problema.
Exatamente. Mas o dinheiro é o problema. Então nós estamos aqui para discutir esse déficit. Então, só para deixar bem claro que a LDO...
Vereador Andrei, você não está falando do projeto. Você tem que falar do projeto sobre o déficit.
Perfeito.
Vocês estão fazendo aqui uma questão de ordem sobre o projeto, não sobre política de A, ou B ou C.
Perfeito.
Você mantém, então, sobre o projeto, vereador.
Perfeito. A LDO é ela que norteia, então, toda a execução e o planejamento da LOA, que vai vir um projeto a seguir, onde nós aí sim definiremos de fato onde será gasto os recursos públicos. Aqui, só para deixar bem claro, o meu voto não será um voto político, vai ser um voto visando a parte administrativa, pois uma família, uma empresa, não pode fazer o seu projeto em cima das despesas, ele tem que fazer um projeto em cima das receitas. Então, nesse sentido, no meu ponto de vista, é um dever do governo, um dever do executivo, mandar para cá uma peça orçamentária equilibrada e não com déficit. Então, pensando nesse sentido, pensando, vendo aquela dona de casa, aquele empresário, que quando vai fazer algum investimento, primeiro ele vai ver quanto ele tem em caixa para gastar e não quanto ele gasta e como ele vai arrecadar. Então, por esse motivo, o meu voto será contrário.
Como ninguém deseja se manifestar, está em votação o projeto de lei 730. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 730 com 6 votos contrários. Projeto de lei, processo 758, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 758, 2015, projeto de lei do Executivo que concede isenção de tributos municipais a outro, e outros incentivos econômicos para a empresa Frick e Soldos Limitada e da outras providências. Parecer da Constituição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável assinado pelos vereadores presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Daniel Perondi e os vereadores Luiz Varasquini e Marcos César Barrichello. Também com um parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simão, vereador relator Marcos César Barrichello, e os vereadores Valmir Elton Seifert e Cláudio Miro Pezeta. Também da mesma forma, a Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável, assinado pelo presidente César Busnello, pelo vereador vice-presidente e relator Andrei Cossetim Sismanski, e os vereadores integrantes Aldair Luiz Cossetim, Helena Stumarder e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 758. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 758 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 769, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 769-2015, projeto de lei do Executivo que autoriza a abertura de decreto adicional especial até o valor de R$400 mil da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simo, vereador relator Marcos César Barrichello e os vereadores Valmir Elton Seifert e Cláudio Miro Pezeta.
Está em discussão o projeto de lei 769. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 769 por unanimidade de votos. Projeto de lei processo 770, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 770-2015, projeto de lei de origem executiva que denomina a via a Rua José Raimann, a via pública que menciona. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável, assinado pelo vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Daniel Perondi e os vereadores Luiz Varaschini e Marco César Barrichello. Também a Comissão de Políticas Públicas, assinado pelo seu presidente César Busnello, vice-presidente e relator Andrei Cossetin Sismanski e os vereadores integrantes Aldair Luiz Cossetin, Helena Stungmarder e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 770. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 770 por unanimidade de votos. Projeto de lei processo 771 de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 771-2015, projeto de lei do Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para o Sindicato do Comércio Varejista de Juiz, Sindi Lojas, para os fins que menciona e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável, assinado pelo presidente Darcy Preto da Silva, vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Daniel Perondi e os vereadores Luiz Varaschini e Marco César Barrichello. Comissão de Finanças e Orçamento, também parecer favorável, com a assinatura do vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Marco César Barrichello e os vereadores Valmir e Elton Seifert e vereador Cláudio Miro Pezeta. Também comparecer da Comissão de Políticas Públicas, assinado pelo vereador-presidente César Busnello, vice-presidente e relator Andrei Cossetin Sismanski, e vereadores integrantes Rubem Carlos Jagmin, Aldair Luiz Cossetin e Helena Stungmarder.
Está em discussão o projeto de lei 771. Com a palavra, o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores. Quero fazer uma observação bem rapidamente aqui. Inicialmente, já quero dizer que eu vou votar favorável nesse projeto aqui, que vem do Poder Executivo. E que concede uma verba para o Sindi Loja, visando as festas de final de ano. Publicidade, entre outras atividades que estão sendo parceiro aí com decoração, estão sendo parceiro aí com o município, visando as festas natalinas de final de ano. Mas eu quero fazer aqui um registro, presidente. Para que o Sindi Loja, sua direção, seja um pouco mais sensível àqueles projetos que vêm beneficiar os servidores dos nossos empresários também. Eu estou lutando aqui por um projeto e nem o sindicato dos comerciários se manifestou. Eu estou defendendo há horas um projeto nosso de construir o restaurante para os comerciários. Provoquei o Sindi Loja, a direção do Cibilote, por duas ou três vezes, não obtive resposta nenhuma de que eles eram um parceiro nessa empreitada, porque nós queremos que o SESC seja o que vá administrar este restaurante. E aí a FEComércio, obviamente, tem que estar de acordo. Cidiloja não se manifestou. Então eu estou dando meu voto aqui favorável à verba que vai para o Cidiloja. Mas espero que eles pensem também de ser favorável àquelas propostas que nós aqui apresentamos, que o Executivo apresenta, que o Poder Legislativo apresenta, que vem beneficiar aqueles que são os servidores dos nossos empresários que fazem parte do Cidiloja, que é da área do comércio. Porque nós sabemos o quanto isso vai ser importante para essa classe trabalhadora. E que, pelo silêncio da direção do Cidiloja, me parece que eles não estão preocupados com a vida dos seus servidores, não estão preocupados em contribuir, né, com uma política que venha realmente beneficiar essa classe tão importante da nossa sociedade, do Estado e do Brasil. Mas o benefício é para os nossos daqui, que é com quem nós temos que se preocupar, obviamente. Por isso eu quero deixar esse meu registro. E também deixar aqui o meu registro, né, de que eu não vi até agora a manifestação do Sindicato dos Comerciários. Porque esta proposta,
vereador Darcy,
eu sei que Vossa Excelência vai dizer não é o assunto.
Mas você já tem o projeto, vereador. Você já tem, se você quiser falar sobre outro projeto, o senhor fala no pequeno e grande expediente da comunicação de liderança.
O senhor não precisa ficar indignado?
Não, mas não
eu estou fazendo indignado aqui o meu registro, senhor presidente.
Tem que ter adequação ao projeto.
O meu voto.
Então o senhor fala
em razão de que não tenho tido, por parte desse que vai ser beneficiado com esse projeto, que eu vou votar favorável, né? Que é o do caso do Cidiloja, para que tenhamos também a sua sensibilidade nessa outra ideia que defendemos.
Está em votação o projeto 771. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. De autoria do Poder Legislativo, requerimento. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 02/2015, de autoria do vereador Marildo Krombauer. Signatário, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de convite ao senhor Heinz Borilav Hajiman, escultor e artesão e idealizador da Expo Ijuí, ganhador do título de cidadão ijuiense no ano de 2013, para que participe na próxima reunião das comissões para falar aos vereadores sobre o projeto Vamos Conhecer Ijuí, que trata-se de um resgate histórico dos bairros e distritos do município.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente o seguinte pedido de informação ante projeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 53/2015, de autoria do vereador César Busnello, pedido de informação. Signatário, vereador, integrante da bancada do PCB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito o seguinte pedido de informação. Quando será feita a operação tapa-buracos na rua Professor Roberto Rueber, no bairro São Paulo? Requerimento 54, de autoria do vereador César Busnello, pedido de informação. Senhor presidente, O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte pedido de informação. Qual a previsão para a reconstrução do abrigo da parada de ônibus do distrito do Itaí? A comunidade local está indignada, uma vez que reivindica por esta obra há um longo período de tempo, sendo obrigada a aguardar o transporte coletivo sem nenhuma proteção das intempéries climáticas expostas principalmente ao sol excessivo ou às chuvas. Requerimento 55 de 2015, de autoria do vereador César Busnello, pedido de informação. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência os termos regimentais de envio do excelentíssimo senhor prefeito, seguinte pedido de informação. O Poder Executivo oferece à comunidade serviços de recolhimento de entulhos, como restos de móveis, divisórias, entre outros? Caso positivo, em que dias da semana são realizados esses recolhimentos? De que forma o cidadão pode solicitar esse serviço? Requerimento de autoria do vereador Daniel Perondi. Pedido de informação. Senhor Presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PMDB requer a Vossa Excelência os termos regimentais de um vice-prefeito, seguindo pedido de informação. O senhor James Rafael de la Vusca é ou já foi detentor de cargo comissionado na administração pública municipal? Caso afirmativo, que cargo desempenhou e em que períodos? Requerimento número 17/2015, autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin. Pedido de informação. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP requer a Vossa Excelência os termos regimentais e envia ao senhor prefeito o seguinte pedido de informação. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente possui uma demanda reprimida de quantos açudes aguardando por licenciamento ambiental? Anteprojeto de lei de autoria do vereador Andrei Cossetin Sismanski. Dispõe sobre a obrigatoriedade da administração pública municipal divulgar de maneira clara e legível e em lugar de fácil visualização o custo efetivo de cada publicação institucional ou legal veiculada em meios de comunicações diversos e da outras providências. Indicação 117/2015, de autoria do vereador Andrei Cossetin Sismanski. Melhoria na iluminação pública. Senhor Presidente, signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Melhoria na iluminação pública das ruas Júlio Zander e Florianópolis, no bairro Burtete. Indicação 118/2015, de autoria do vereador André Cossetin Sismanski. Senhor Presidente, operação tapa-buraco. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio, senhor prefeito, da seguinte indicação. Operação tapa-buraco nas ruas Humberto de Campos e Afrânio Peixoto, no bairro Luiz Folhato. Indicação número 79 de 2015, de autoria do vereador César Busnello. Melhoria em via pública. Senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação tapa-buraco na rua Vilma Pido, no bairro Modelo. Indicação 80 de 2009 ou de 2015, de autoria do vereador César Busnello. Melhoria em vias no interior do município. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Executar em regime de urgência melhorias como patrulhamento e encascalhamento das estradas dos distritos de Barreiro e Itaí, segundo a própria comunidade, estão em precárias condições de traficabilidade. Indicação número 81/2015, de autoria do vereador César Busnello. Melhoria no cemitério Jardim. Signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de um vice-senhor prefeito a seguinte indicação. Executar em regime de urgência melhorias na infraestrutura do cemitério Jardim no bairro 15 de novembro. É indispensável realizar melhorias do tipo colocação de passeio com calçada ou até mesmo com pedra brita na área à direita de quem entra. Disponibilizar energia elétrica. Canalizar e disponibilizar água na área à direita de quem acessa o cemitério. Consertar o vazamento de água logo na entrada. Criar locais específicos com lixeiros para que as pessoas possam colocar os resíduos e detritos. Efetuar a limpeza e o corte da grama, dentre outras. Indicação 82/2015 de autoria do vereador César Busnello. Colocação de placas informativas. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSDB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: colocar placa nos principais acessos da cidade orientando e alertando aos vendedores ambulantes no sentido de que antes de desenvolver qualquer atividade comercial dessa natureza em Juiz, deverão providenciar o alvará de licença sob pena de aplicação de multa, seguindo, aliás, exemplo do município de Santa Rosa. Indicação 83/2015, de autoria do vereador César Busnello, Operação Tapa Buraco. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito seguinte indicação: devido a péssimas condições de traficabilidade, executar em regime de urgência a operação Tapa Buracos em toda a extensão da Avenida Milglitz. Indicação 84/2015, de autoria do vereador César Busnello. Colocação de placas informativas. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de um vice-senhor prefeito a seguinte indicação: construir em regime de urgência abrigo da parada de ônibus na Avenida Brasil, bairro São Geraldo, pois desde o mês de abril, corrente ano, ela foi destruída e até presente momento a população, principalmente estudantes e trabalhadores, aguardam o transporte coletivo em proteção sem proteção das intempéries climáticas. Indicação 2/2015, de autoria do vereador Daniel Peronde, melhorias na estrada do interior. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de envio do senhor prefeito seguinte indicação: providenciar melhorias principalmente em cascalhamento na estrada que liga o distrito de Itaí à linha 6 Oeste. Caso necessário, os moradores da região se dispõem a fornecer o cascalho para a execução desta obra. Indicação 35/2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Calçamento ou asfaltamento. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PMDB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de envio ao senhor prefeito seguinte indicação: calçamento ou asfaltamento da rua José Iroque no bairro Industrial. Indicação 21/2015, de autoria da vereadora Rosane Simão, ampliar a destinação de recursos. Senhor Presidente, a signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: ampliar através de adequações orçamentárias os recursos destinados à Coordenadoria de Proteção Animal, CPA, e Coordenadoria da Mulher, visando a melhoria e qualificação dos serviços prestados por esses importantes setores da municipalidade.
A pedido da vereadora Rosana Tenroli e da Rosane Simon, eu suspendo os trabalhos por 2 minutos. Gostaríamos de convidar, na pessoa do Alexandre Gicai, que se faça presente até a mesa. Suspendo os trabalhos por 2 minutos. E os nobres colegas vereadores e vereadoras que acompanham o convidado. Abertos os trabalhos
da vereadora Ricardo Rosane Simon, solicita espaço na tribuna popular. É, mas aqui está Ricardo. Tribuna Popular, conforme artigo 180 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, na sessão ordinária do dia 26 de outubro de 2015, para Grupo de Incentivo ao Cuidado com Animais de Juiz, GICAI, conforme ofício em anexo. Assunto a tratar, questão da proteção animal no município de Juiz.
Em nome do Alexandre, gostaria de cumprimentar a todos os membros dessa instituição, dessa ONG, a GICAI, e como nós temos no nosso regimento interno, vamos dar para o Alexandre que faça suas explanações por 15 minutos e dizendo a ele que o foco é o cuidado dos animais. Está com a palavra, Alexandre, para se pronunciar por 15 minutos.
Muito obrigado, presidente. Obrigado, casa. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, comunidade, por estar presente. E, na verdade, eu gostaria de me reportar de uma forma bastante triste, até acho que o meu semblante não consegue esconder isso, e preocupado, mas triste mesmo. Mas eu não vou falar de... se me permite, eu quero entrar no tema da casa, no tema do dia da casa, que é a dotação orçamentária, que é dinheiro, porque eu, acima de protetor, acima de ser membro do grupo Incentivo aos Cuidados com os Animais de Juiz, e com muito orgulho praticamente representar a toda a proteção animal de Juiz, que eu quero ser, humildemente, quero ser digno desse voto de confiança da proteção animal de Juiz, mas eu quero externar a minha maior tristeza possível e imaginável. Eu nunca participei de uma sessão com os desígnios da dotação orçamentária. Quero pedir perdão para a sociedade como um todo, embora eu seja advogado, tenha formação acadêmica em direito, advoguei, mas eu não tinha noção das peculiaridades e tal, mas me causa ainda mais repúdio, a palavra é um pouquinho pesada, mas a palavra é essa, em relação ao nosso governo municipal. Ouvi o vereador Preto falar em prioridade, das prioridades, das prioridades, das prioridades, causou espanto a todo mundo ali do grupo da proteção animal. Ouvi o vereador Barrichello falar prioridade, 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 os demais vereadores praticamente em consonância com isso, na hora de aprovar as medidas e os valores, e a discussão é muito válida, importante, até no momento de irresponsabilidade fiscal generalizada no país, em todos os ramos, em todas as esferas. Nós, como cidadãos, a proteção animal, me permitam falar em nome da proteção animal, também quer se dizer, acima da nossa causa, solidária a questão da responsabilidade. Nesse sentido, eu quero questionar, eu quero desfazer, eu quero desmerecer, eu quero desqualificar a administração municipal de Juiz, em especial do nosso atual prefeito, Fioravante Balim. Tendo em vista que, pelo que me saiba, ele faz praticamente 30 anos que ele participa entre essa casa como assessor, como vice, antes de vereador, é o suplente, como secretário, ou enfim, outras designações, mas foram palavras dele em algum meio que eu vi, que fazem mais de 30 anos que ele participa entre executivo e legislativo do comando da nossa cidade. Com formação na área da saúde, nosso prefeito, nesses 30 anos, será que ele não teve tempo de se preocupar com a questão do lixo? Nesses 30 anos, ele até hoje, ele ainda não tomou conhecimento, ninguém do governo dele, ninguém do apoio das equipes de governo dele, explicou para ele que CCZ, zoonoses, cães, gatos, cavalos, eles são parte da sociedade, se nós temos a demanda, como o doutor Cipreto falou, desculpa, vereador Cipreto falou, as demandas aumentam, os gastos vão aumentar. Eu quero defender a condição do vereador Barrichello, que, na verdade, como ele falou, entendo novas possíveis crescimentos de arrecadações, etc. e tal, não se tem noção do que pode crescer, enfim, o orçamento até me causou uma certa simpatia à posição dele, no sentido de que daria para aprovar, sim, um orçamento deficitário, com a perspectiva de que vá... É um pouco temerário, mas vamos ser propositivos e positivos, sim, vamos tentar aprovar. Agora, o que em nome dos animais eu falo, em nome da proteção animal, agora sim em nome dos animais, qual é a prioridade que eles têm para o nosso executivo depois de 30 anos, senhor Balinho? Qual é a prioridade que o PT, na pessoa do seu Bira Teixeira, meu, praticamente meu amigo? Outra decepção gigantesca, porque temos recursos para sala de cinema, parece que ele foi buscar em Brasília, sendo partido do governo federal, eu acho que ele tem um canal aberto, pelo menos a porta aberta para entrar. É, nós temos uma ciclovia, não desmerecendo, meu irmão é ciclista, é atleta, inclusive, quase que profissional, desportista, conheço, tenho vários amigos desportistas aqui, peço perdão a eles, se estiver me excedendo, mas uma porcaria de ciclovia. Isso não é uma ciclovia. Senhor Balinho, quer fazer uma ciclovia? Vai em Catuípe, aprende ali em Catuípe. Ali em Catuípe tem ciclovia para o pessoal caminhar. Um local onde não tem interrupções de esquinas de 100 metros, uma casa a cada 20 metros com uma entrada, capacetes de cimento no meio da via pública, é uma ciclovia? Desculpa, minha opinião pessoal e o meu repúdio, porque o valor, praticamente, com um pouquinho de bom senso, se fosse prioridade das prioridades, da prioridade da prioridade, a questão animal é desde 2009, tem um TAC assinado em 2009. A única opção que nos resta, senhores vereadores da bancada de situação, desculpem, eu quero ver vossas senhorias, a todos, aliás, vamos tentar de todas as formas obter via liminar. Existe uma multa correndo pelo TAC, a irresponsabilidade do PDT é tamanha em Ijuí, eu não consigo acreditar, eu tenho vergonha de ser ijuiense. Pela responsabilidade em relação a isso. Porque desde 2009 há o comprometimento pelo TAC de ser realocado o local, iniciado a castração, iniciar campanhas de conscientização. E eu vou trazer aqui para vocês, vou deixar com o presidente, com os vereadores, o material que as meninas do nosso grupo ali confeccionaram através de recursos angariados por brechós. Nós fizemos brechós, as meninas se articularam, fizeram brechós. Para nós fazermos campanha educativa, que eu não vi nem uma do executivo. Nós temos que educar nossas crianças para não ter abandono, nós temos que educar nossa população para esterilizar o seu animal, para prender a sua fêmeazinha quando ela está no cio. Onde estão os nossos veterinários castrando? A doutora de Olinda já praticamente está impondo essa condição sem se exceder, sem chegar ao ponto da ação civil pública, que eu acho que é inevitável. E eu quero pedir desculpas não pedindo, dizendo quanto pior, melhor. Porque se até agora o executivo não para nós, aí nós temos que ouvir de vossas senhorias aqui, que é importante, eu até acho, e quero citar essa questão que eu acho de extrema importância, a área industrial. Hortisul, uma empresa pioneira aqui, criação. Hortisul, criação de um projeto de uma indústria que não teve local em Juiz. Não sei se algum dos senhores vereadores foi procurado por ele, me imagino que sim, pelo empresário. Que colocou o parque industrial dele, o galpão está prontinho, aqui na BR-285, município de Bozano. A indústria dele vai produzir para exportação. O ICMS vai para Bozano, empresa de Ijuí. Aí o nosso parque industrial vai ser colocado agora, assim como o aeroporto. Bacana, por que não temos aeroporto? Porque o nosso prefeito, que era secretário da saúde, vice do Valdirec, não teve tempo, não, ele não se ocupou, não se ateve a se dedicar, ou a sua equipe, a tirarem o lixão ou executarem as formas ambientais adequadas. Estamos, então, há quantos anos, a história do próprio, a condição do canil naquele local, se o lixão tivesse saído de lá e o local estivesse todo ambientalizado, talvez até viável fosse lá, mas pela distância não. Quero falar, então, dinheiro.
Vai falar contra o prefeito ou vai falar sobre os animais?
Sobre os animais, prefeito. Vereador. Vou falar.
O vereador Darcy.
Vou falar.
Vereador
vou falar.
Darcy.
Direto.
É. Eu já tinha referido ao Alexandre que se mantivesse com o projeto que vincula os animais e não em outras partes.
Pois não. Eu não sei, eu fui, desculpa ter tratado o assunto da Hortisul, então, que é a empresa que não vai se instalar em Juiz. Desculpa, eu falei, foi uma grande bobagem. A empresa que vai gerar milhões e milhões para o município. Desculpa, vereador Darcy, eu retiro a fala. Vou voltar a falar dos animais. Então vamos otimizar, pessoal. O prefeito hoje, o prefeito está oferecendo para nós, ele pegar a FEPAGRO e está doando 30 hectares para essa área industrial. Não previu um lugarzinho para a questão dos animais lá. É, nós temos que falar aqui então em otimizar custos, despesas. Eu ressalto, e ressalto, faço minhas palavras da vereadora Rosiane, no sentido de que, por que, que o município de Juiz não foi um pouquinho humilde em pedir médicos do governo federal? Eu sou contra, eu não gosto, eu sou anti-PT, ou o governo atual, eu não gosto, a minha opinião pessoal não interessa também a sociedade. Mas enfim, só que se o município poderia de alguma forma ter alguma economia nesse sentido, isso é orçamentário, isso é o que está tratando hoje, é dinheiro que está faltando para os animais. Aí nós estamos pagando caro por médicos que poderiam estar vindo pelo convênio federal, por um orgulho do município não fazer. Aliás, a nossa gestão fala em saúde, eu quero falar, eu vou mencionar saúde porque CCZs, UCZ, a nosso canil municipal ele tem dois vínculos. Um é com uma lei de 2010, vinculada à UCZ, é vinculada à Secretaria da Saúde. Nunca vi uma verba, nunca vi nada dirigido da Secretaria da Saúde aos animais. No Brasil inteiro é assim. Aqui também é, mas de 2010, nunca vi um pedido de verba. Aliás, vamos ver, eu gostaria que, até se algum vereador tivesse disponibilidade de fazer, esse pedido de informação ao Executivo, quais as verbas que foram solicitadas já ao governo federal a respeito de zoonoses? Tem, se eu não me engano, são situações que permitem a casa de milhões para instalação, para apropriação, castração, inclusive tem uma portaria prevista em 2014, agora não trouxe o número dela, mas eu já passei para os meios de comunicação e tudo, uma portaria que o vice-prefeito Bira poderia ter pleiteado, deveria ter pleiteado, a verba específica numa verba de saúde. Aberta, ela está em aberta. Não sei se está em aberta ainda em tempo de nós nos enquadrarmos, mas nós temos que ensinar o executivo. Nós temos que ensinar o executivo, quem? A sociedade? Em conversa com o vice-prefeito, informal, mas peço desculpa a ele por estar tratando dessa forma, mas de uma forma informal, ele me disse que nós deveríamos indicar o local agora que nós tanto queremos. Mas que gestor é esse? O gestor tem que oferecer. Como é que eu vou pedir uma coisa que eu não sei que existe? Ou de onde é, onde está? Só merece crítica sim, vereador Preto. Só merece crítica sim. Em nome da causa animal, só merece críticas. Meu, mais de 6 mil pessoas no abaixo-assinado pedindo um novo local. Pedido da sociedade que está sendo ignorado, está sendo menosprezado. Esperamos que o Ministério Público não menospreze tanto quanto o Executivo está fazendo. Aí eu quero ver vossas senhorias administrarem com tamanha tristeza maior que estou sentindo agora, e ver a dificuldade de se aprovar o orçamento, numa época que realmente todo mundo sabe que realmente é de crise, se vier, eu vou rir, se vier uma definição de 2 milhões, 3 milhões a respeito disso, por multas de descumprimento do TAC. Eu vou rir, prefeito, vereador Preto. Otimizar. Vamos otimizar a questão dos animais, vamos colocar tudo num local. Hoje nós temos atendimento no hospital veterinário, o canil lá no aeroporto. Essa distância é 13 quilômetros. A CPA, no lixão, desculpa, a palavra não correta, canil, é lixão, lá no lixão. Hoje, para deslocar um animal que está do lado do lixão, no meio das moscas do lixão, até o hospital universitário, a veterinária, que é a única funcionária hoje da prefeitura, que pode dirigir o carro e tal, tem a outra pessoa que é só cuidadora lá, que, aliás, a veterinária está sem função definida, ela foi contratada para ser veterinária do canil, ela está fazendo atendimento na rua, está fazendo, suprindo outras necessidades que não da função para que ela foi contratada. A contratação da doutora Ângela foi emergencial. Emergencial, depois de 10, o canil tem mais de 10 anos. A situação de ter animais tutelados pelo município tem mais de 10 anos. E nós ainda estamos contratando veterinário emergencial. É uma verba de saúde. A verba da saúde prevê essa destinação. Então nós queremos, em nome da Sociedade Protetora dos Animais, dos animais de Juiz, nós queremos, prefeito, nós queremos, vereadores, que o serviço seja otimizado. Otimizar é diminuir gastos. Nós colocarmos a coordenadoria, colocarmos o telefone da coordenadoria, colocarmos os cães, os animais, o local para esterilizações, que está mais do que devido, está mais do que atrasado, reivindicação mais do que justa, está protocolada na mesa do prefeito, nos estranhou muito. Gostaríamos de saber qual o pedido dele nessa dotação orçamentária, qual o pedido da situação que veio do executivo para a questão do canil. Prioridades, qual é a prioridade? Isso está no TAC 2009. Se vocês entendem que isso não é prioridade, como eu falei, eu vou torcer pelo quanto pior, melhor. Se conseguirmos uma multa milionária a respeito disso, é uma vergonha para mim como cidadão perceber isso. Tomara que a multa recaia em cima da pessoa do prefeito. como eu já vi em algumas comarcas que ocorreu. Então, pela omissão, dependendo da forma que o magistrado entender, da forma que o Ministério Público pedir, ela pode recair sobre a pessoa do prefeito, porque a omissão está sendo, até parece, de por birra. Por isso, essa minha insistência em falar na situação de dizer que o prefeito Valim, em especial, negligenciou de todas as formas possíveis e imagináveis, arrastando de barriga a condição dos animais. Nunca deu a atenção merecida. Basicamente, não podemos basear a questão orçamentária em CCCC. Foi menção do vereador Barrichello, que eu respeito. Mas, e agora eu falo, se sair a multa, como vossas senhorias vão gerir isso? Para onde é que vai o executivo? Por que que não fizemos? Porque se temos espaço para doar para a área industrial, que eu acho louvável, e até critiquei justamente porque outros empresários já perderam o interesse pelo nosso município, decidiram investir em outros locais, vai deixar de gerar recursos para vossas senhorias gerirem, para termos uma melhor receita para a nossa LDO do ano seguinte? Empregos, divisas, impostos, ICMS, imposto sobre serviços, sei lá, quase todos recaem. Então, com muita humildade, que eu percebo, que eu quero dizer que não visualizo na nossa gestão municipal, eu quero expressar o nosso profundo sentimento de tristeza em vermos-nos desrespeitados como cidadãos pela questão da forma de gerir o dinheiro no município. E que vai deixar a coisa rolar até o ponto de virar uma demanda judicial com valores determinados. Espero que ninguém, depois os vereadores não venham defender aqui que foi uma conquista do prefeito se uma demanda judicial determinar que paguem. Muito obrigado. Peço desculpas, não tenho intenção de ofender pessoalmente ninguém, em absoluto, mas todo cargo público é alvo de críticas ou de sugestões de pedidos. E aqui fica o nosso último pedido. Aliás, essa semana, novamente, tivemos que fazer várias denúncias, fotos, imagens, para convencer a quem de que, para um caso, não temos atendimento. Hoje, a condição de atendimento precário de um animal que esteja em uma situação de maior complexidade depende de um pedido do pessoal, da pessoa responsável no canil, para o secretário. O secretário desloca o pedido para o prefeito para autorizar. E lá se vão 6 dias um animal com fratura exposta, jogado no canil, numa condição que vocês viram as imagens. Tem mais um animalzinho lá, que também vão ter que fazer matéria, ter que vir na mídia, vir na Câmara, pedir para que os animais tenham atendimento básico. Peço desculpas e não o Sr. Valim, a ele não. A sociedade por ter que me expressar dessa forma, de forma de lamento, em que o nosso dinheiro, tão dificilmente arrecadado, vemos aqui que a liberação do dinheiro nos pareceu não ser a questão, porque por fim de lojas, não desmerecendo, acho que todos merecem, mas verbas de 400 mil, ciclovia, monumento, parque de exposições com mais do que louvável, 700 mil reais o parque do anfiteatro, para ser usado alguns dias do ano. Nós estamos pedindo o galpão que faz parte do IMEAB, que está em desuso. O galpão está fechado. O IMEAB é nosso? É do município? O senhor Barinho nos responde, o secretário não nos responde a respeito da viabilidade daquele local. Por que não? Temos outras sugestões. O próprio parque de obras das máquinas, ao lado do DEMEI.
Conclua, Alexandre.
E por último, então, convocar que o executivo nos apresente um local para instalação, prazos, datas de contratação de profissionais, para que a esterilização dos animais ocorra, para que as coisas comecem a ocorrer apenas em obediência à lei sancionada no passado e o TAC de 2009. Só pedimos o cumprimento da lei. Muito obrigado pela oportunidade. Espero não ter me excedido com ninguém. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigado, Alexandre. Obrigado aos amigos do GICAI. Explanação feita. A gente sabe da incumbência de vocês. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Eu vou ter dar já.